Senhores deputados, reiniciamos aqui os nossos trabalhos. Eu dava as boas-vindas à Entidade Reguladora da Saúde e à senhora professora Sofia Nogueira da Silva, mais uma vez, estão aqui connosco. E agradecer para a apresentação do Plano de Atividades para 2019, nos termos do número 1 do artigo 49 da Lei 67/2013/29/8 e do número 1 do artigo 70 dos Estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-Lei 126/2014/22/8. Nós vamos ter, a senhora professora fará uma apresentação, em seguida faremos uma primeira ronda, 3 minutos por grupo parlamentar, e depois uma segunda ronda, e a senhora professora responderá em bloco. Portanto, dava desde já a palavra à senhora professora Sofia Nogueira da Silva. Tem a palavra, senhora professora.
Muito obrigada. Acho que já estou a entregar o material.
É saída a tampa só.
Não é meu nome.
Não é grave.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui neste estado de transparência e de prestação pública de contas. Já passou mais um ano. Antes de passar à apresentação do plano de atividades, penso que todos terão, quer o relatório de atividades e gestão do ano passado, quer o plano de atividades deste ano. De qualquer forma, se houver necessidade, também podemos voltar a enviar alguma coisa. Deixava só aqui duas notas muito breves antes de avançar. Primeiro, a nossa convicção de que é crucial que existam estes momentos de transparência, em particular quando estamos a falar de instituições que não têm tutela, e é crucial a separação entre quem executa presta cuidados de saúde, quem deles beneficia, utente, e quem supervisiona, fiscaliza e regula a atividade desses prestadores. E, portanto, transparência, 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 e daí que seja sempre um prazer vir aqui, nos atos obrigatórios e nos outros em que entendam por bem ouvir a ERS. Naturalmente, esta separação não impede, pelo contrário, que todos os intervenientes do sistema de saúde, o decisor político, o legislador, os financiadores, os prestadores, os cidadãos e a ERS possam trabalhar em conjunto e contribuir para que o sistema de saúde seja o melhor possível, colocando sempre o cidadão e, em particular, o cidadão doente no centro das suas preocupações. Portanto, este é o nosso entendimento e é isto que estamos vindo a fazer. Antes de avançar, tenho que deixar aqui, como fiz o ano passado, um breve enquadramento institucional que justifica algumas das questões que vamos elaborar um bocadinho mais à frente. Como sabem, a ERS desenvolve a sua atividade num enquadramento legal próprio, a Lei Quadro das Entidades Reguladoras e os seus estatutos. É uma pessoa coletiva de direito público com a natureza de entidade administrativa independente. É orgânica, funcional e tecnicamente independente no exercício das suas funções e não se encontra sujeita à superintendência ou tutela governamental no âmbito desse exercício. Dispõe da autonomia de gestão patrimonial e financeira. Dispõe quanto à gestão financeira do seu património e da autonomia própria prevista na Lei Quadro das Entidades Reguladoras. Não são aplicáveis à ERS as regras de contabilidade pública, o regime dos fundos e serviços autónomos, nomeadamente as normas relativas à autorização de despesas, à transição e utilização dos saldos de gerência e às cativações de verbas, na parte que não dependam da dotação do Orçamento de Estado. A ERS não recebe qualquer financiamento via Orçamento de Estado, logo não deveria estar sujeita a cativações. Ainda em termos institucionais, deixar-lhes a nota também de que a ERS tem 3 órgãos sociais, o Conselho de Administração, que é o órgão executivo, e deixo a nota também de que houve uma alteração, como sabem, na composição do Conselho de Administração. Os vogais atuais entraram em funções no ano passado. O Conselho Consultivo, que é representante do sistema de saúde e que congrega as várias contradições e as diferentes posições contidas nesse mesmo sistema, e daí o seu interesse e o seu papel fundamental no funcionamento da reguladora. O Conselho Consultivo tem mandatos de 4 anos e estamos neste momento num processo de transição para um novo Conselho Consultivo. Nós temos vindo a fazer um esforço muito grande de envolver cada vez mais o Conselho Consultivo na vida normal da instituição e esperamos que, naturalmente, agora com esta nova composição, que isso continue a ser possível, porque de facto vem dali contributos muitíssimo interessantes enquanto órgão social, naturalmente, de apoio e de consulta ao Conselho de Administração, mas também no envolvimento normal daquilo que são decisões operacionais e estratégicas da ERS. E depois o fiscal único, naturalmente. Passando agora ao enquadramento do plano de atividades para 2019 e fazendo aqui uma congregação de informação de 2018 e de 2019 e dando-lhe já nota de algumas coisas sobre este ano, uma vez que já estamos em maio, portanto já há aqui algumas coisas a dizer. A ERS tem como missão a regulação da atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. 2018, nós já o antecipávamos, mas foi um ano ainda mais intenso em termos de atividade e particularmente exigente, nomeadamente para os colaboradores da ERSE. Aquilo que foi feito foi o possível. Fizemos muito mais em todas as áreas, mas gostaríamos de ter feito muito mais e melhor. Naturalmente, algumas destas insuficiências devem-se a incapacidades e ineficiências internas. Houve aqui um esforço grande de pormos as coisas a funcionar ainda melhor internamente, mas houve aqui constrangimentos externos muito significativos, de que já lhes dei nota aqui no ano passado. Logo para começar, no início do ano passado, tivemos um corte orçamental por parte do Ministério das Finanças de mais de 1,5 milhão de euros, na rubrica de despesas com pessoal. Quando cá estive há um ano, dei-lhes nota das cativações que já tinham sido feitas ao orçamento da ERSE por força da Lei do Orçamento de Estado. Depois de cá ter vindo, tivemos mais um valor significativo de cativações após a publicação do Decreto de Lei de Adição Orçamental, o que significa que, no total, o corte orçamental e as cativações representaram 43% do orçamento para 2018. Este valor foi direitinho para a sala de gerência. Apesar de todas as insistências feitas junto do Ministério das Finanças, não houve resposta relativamente à nossa posição quanto ao corte orçamental e às cativações. O Conselho Consultivo da ERSE emitiu em julho de 2018 um parecer relativo a isto, portanto ao corte orçamental e às cativações, que foi remetido ao Ministério das Finanças, ao Ministério da Saúde e à Assembleia da República, que penso que terão recebido também. Por via da resolução número 220 de 2018, a Assembleia da República recomendou ao Governo que não aplicasse qualquer tipo de cativação ao orçamento da ERSE e que anulasse o corte orçamental, de forma a garantir a prossecução da sua atividade e o cumprimento do seu plano de atividades. Isso não aconteceu. Portanto, as cativações e o corte orçamental mantiveram-se até ao final do ano, o que significa que, efetivamente, fomos privados de gastar 43% do orçamento. Isto teve, obviamente, apesar de todos os nossos esforços para aumentar a eficiência interna, consequências. Tinha-lhes dado nota aqui de que o processo de contratação de colaboradores, de 27 colaboradores em 2017, estava prestes a terminar quando eu aqui estive. Tinha começado em outubro de 2017, depois de termos estado à espera da autorização desde abril. Estávamos mesmo em condições de ir buscar as pessoas. Perante as cativações, isso não foi possível e, portanto, tivemos que adiar mais uma vez as contratações. Contratamos 8 desses 27 ainda em 2018, mas já mesmo só em dezembro, portanto, de facto, em termos de atividade de 2018, isso não teve qualquer impacto, está a começar a ter agora. Já contratamos mais alguns já este ano, mas vale a pena dizer que há aqui um desfasamento de 2 anos entre o momento em que pedimos a autorização para contratar estas pessoas e o momento em que elas estão a chegar. Tínhamos ainda previsto a contratação de mais 30 colaboradores no orçamento para 2018, que não aconteceu. Ainda não temos previsão de quando é que isso vai acontecer. Em julho do ano passado, integramos 16 trabalhadores, 8 técnicos superiores e 8 assistentes técnicos no âmbito do PrevPap. É claro que isto faz com que a estrutura da ERSE cresça, mas estas pessoas já trabalhavam connosco como prestadores de serviços, portanto, em termos de produção, isto não trouxe um acréscimo. O que nós pretendíamos com estas contratações era reforçar as várias áreas de atuação da ERSE, potenciar uma intervenção mais preventiva, fundamental para a efetiva proteção dos direitos dos utentes dos serviços de saúde. Isso não foi possível e, para além disso, pelo facto de termos integrado os trabalhadores via PrevPap e de termos tido um corte orçamental nas despesas com pessoal tão significativo, para além das cativações, a necessidade de assegurar o pagamento de salários obrigou a alterações orçamentais que impediram que outras despesas fossem feitas, nomeadamente nos sistemas de informação, mas não só, naturalmente, que é um recurso cada vez mais importante para o suporte à atividade da ERSE. O lançamento do novo website foi mais uma vez adiado, está a 2 ou 3 semanas de entrar em funcionamento. Foi adiado um investimento nas instalações, neste momento nós estamos num espaço onde manifestamente já quase não cabemos, e foram adiados múltiplos projetos conducentes a ganhos de eficiência e qualidade da atividade. Para além disso, mantiveram-se as limitações impostas às aquisições de serviços por força da Lei do Orçamento de Estado e, portanto, também houve alguns projetos que por aí nunca poderiam ter sido realizados. Em 2019, o cenário é diferente, mas não muito diferente. Não houve nenhum corte orçamental, mas por força da Lei do Orçamento de Estado já foram aplicadas cativações de 7,5% do orçamento para este ano, versus 9% em 2018. Possivelmente haverá mais após a publicação do Decreto de Lei de Adição Orçamental, pelo menos o ano passado a maior parte das cativações impostas à ERSE aconteceram nessa altura. E mantém-se em 2019 os constrangimentos impostos já nos anos anteriores, nomeadamente a necessidade de autorização prévia por parte do Ministério da Saúde e agora também das Finanças para contratações e a imposição de valores máximos à aquisição de serviços. Eu penso que ninguém questiona a necessidade, perante um setor com a dimensão e com a diversidade que é o setor da saúde, e em particular num momento como este que vivemos, da necessidade que a ERSE tem, ainda para mais tendo em conta as suas múltiplas áreas de intervenção, de ter técnicos com formação específica e ter escala. Existem muito poucos profissionais com experiência nesta área. Tipicamente trabalham noutras reguladoras, portanto nós temos que competir com elas, o que só de si já não é fácil, até porque os salários da ERSE são bastante mais baixos do que os das outras. Qualquer atraso nos processos de contratação tem um impacto enorme e, por exemplo, neste processo que nós temos em curso, o facto de ter havido aqui este desfazamento significou que, quando chegamos ao momento de contratar as pessoas, os melhores candidatos e muitos perfis já nem sequer estavam interessados, porque entretanto já tinham mudado de vida, como é natural. Portanto, há aqui um constrangimento adicional. Por outro lado, e também pela especificidade do trabalho da ERSE, os colaboradores que já recebemos ainda não estão em velocidade de cruzeiro, estão integrados em equipas, já estão a trabalhar naturalmente, mas, por exemplo, os que integraram equipas de fiscalização neste momento não estão a acompanhar as equipas de base, porque tem, há aqui um processo de aprendizagem significativo e, portanto, vai haver mais uma vez aqui um desfazamento em termos de efeitos. Vamos ver o que é que conseguimos fazer em 2019, sendo certo que, em termos de contratações, o primeiro passo será necessariamente avançar com os concursos públicos para dirigentes, porque isto é uma obrigação que decorre da alteração à lei-quadro. Foi adiado por manifesta impossibilidade da ERSE de avançar nisso, mas de facto é, neste momento tem mesmo que ser, e depois veremos o que é que conseguimos fazer em termos de contratações adicionais. É ainda fundamental investir noutras áreas, como disse, em particular nos sistemas de informação. Cada momento que passa, eu passo a vida a dizer isso aqui e a lamentar-me, mas cada momento que passa, passa em prejuízo do cidadão e, em particular, do cidadão doente. Objetivos da atividade da ERSE, e seguindo a ordem dos estatutos, mais uma vez, porque é a forma mais simples de apresentar isto. Logo para começar, a ERSE é responsável pelo registro público dos prestadores. A 31 de dezembro de 2018, tínhamos mais de 28.600 estabelecimentos registados com a ERSE. Isto foi um aumento de 7,5% face a 2017. A 30 de abril deste ano já tínhamos mais de 29.200, portanto há aqui claramente uma tendência de crescimento que pode ser explicada por duas vias, provavelmente pelas duas. Por um lado, fruto da dinâmica do mercado, há novos prestadores a entrar praticamente todos os dias no setor. É claro que alguns também saem. Em termos líquidos, o que se verifica é que o número tem vindo a aumentar. E, por outro lado, também, uma parte disto poderá ser justificada pela nossa crescente capacidade de identificar prestadores que deveriam estar registados connosco e não estão, e, portanto, cada vez mais temos uma cobertura significativa deste mercado. A obrigação de manter este registro junto à ERSE atual é dos prestadores, portanto, por lei, são obrigados a manter a atualização deste registro, que é fundamental porque é a nossa base de informação sobre o sistema de saúde. O que nós verificamos é que muitas vezes não acontece, principalmente quando estamos a fazer pequenos estabelecimentos, abrem e fecham e não nos informam, ou alteram as tipologias dos serviços que prestam e não nos dão imediatamente nota disso, e portanto tem que haver um esforço grande por parte da ERSE de garantir que esta atualização é feita em permanência, o que é um esforço adicional da nossa parte. Mas temos vindo, já estava previsto em 2017, portanto ciclicamente é preciso fazer estas atualizações. Tínhamos previsto fazer uma de grande envergadura em 2017, foi um dos projetos que foram adiados na altura. Em 2018 fizemos um esforço muito significativo neste sentido, estamos agora a continuar com isso. É evidente que isto nunca termina, não é? Porque o setor é dinâmico, mas pelo menos na lei dos grandes números termos a informação completamente atualizada. Isto permite um melhor conhecimento do setor regulado e, portanto, uma melhor e mais adequada supervisão, assim como uma maior previsibilidade das receitas da ERSE, porque, como sabem, é aí que assenta a receita que nós temos. Em termos de licenças, a 30 de abril deste ano tínhamos mais de 16 mil licenças válidas nas várias tipologias sujeitas a licenciamento. Em 2018, fiscalizamos 802 tipologias, e digo tipologias porque há estabelecimentos que têm mais do que uma tipologia de serviços. Isto representa um aumento de 31% face a 2017, apesar de não termos mais pessoas. Portanto, já veem que, de facto, os colaboradores da ERSE têm sido levados ao extremo e já começam, inclusive, a manifestar sinais de algum cansaço. Apesar de ter havido aqui um aumento, já tinha havido 2017 face a 2016, houve um novo aumento significativo de fiscalizações em 2018, mas ainda assim é claramente insuficiente. O que nós verificamos é que, numa grande parte das fiscalizações que fazemos, encontramos problemas que levam a uma necessidade de uma intervenção adicional. Pode ser falta de registro, pode ser falta de licença, podem ser coisas pouco significativas, mas também pode ser incumprimento de requisitos de funcionamento e que geram a instauração de processos de contraordenação. E, portanto, o que nós verificamos é que, de facto, ainda é fundamental que a ERS esteja presente nas instituições para verificar, pelo menos, que a lei está a ser cumprida e que os requisitos mínimos estão a ser cumpridos. Isto é, por comparação com aquilo que nos dizem em termos internacionais, o estadio anterior àqueles em que a maior parte das reguladoras já estão, assumem que a maior parte das instituições já cumprem a lei e, portanto, quando fazem fiscalizações, vistorias, estão muito mais preocupados em promover a melhoria da qualidade dos serviços, em envolver cada vez mais os utentes, em garantir a humanização dos serviços que estão a ser prestados e não tanto apenas ir com uma checklist verificar se pelo menos a lei está a ser cumprida. Nós ainda não estamos nesse ponto. Portanto, neste momento, uma boa parte do trabalho que nós fazemos quando visitamos instituições ainda é verificar se estão ou não a cumprir aquilo que a lei os obriga a cumprir e, portanto, escala, mais uma vez, é absolutamente fundamental. Eu não me canso de dizer, é daquelas áreas em que temos 29 mil estabelecimentos, portanto, a escala é claramente insuficiente. Com as contratações que estavam previstas para 2017 e 2018, eu tinha dito aqui há dois anos que antecipávamos poder fazer mais de 2.500 fiscalizações no ano passado. Quando cá vim, já com o conhecimento do corte orçamental e das cativações, disse-lhes que, infelizmente, prevíamos fazer cerca de 800, foi isso que fizemos. Claramente foi uma das áreas que mais sofreram com os constrangimentos que a ERS teve no ano passado. É claro que ainda assim, e isto é uma conversa que temos sistematicamente com outras reguladoras noutros países, ainda que tenham uma escala diferente, é claro que não é pensável, a não ser no universo ideal, estarmos presentes a todo momento nos prestadores e, portanto, cada vez mais também estamos a tentar fazer um esforço de responsabilizar os próprios prestadores para se conformarem com a lei e para promoverem as melhorias necessárias e, por exemplo, a título de curiosidade, estamos neste momento a disponibilizar as checklists que utilizamos nas fiscalizações para que não haja o argumento de eu não sabia que tinha que cumprir este requisito e, portanto, estamos a dar máxima transparência, as armas, se quiserem, os instrumentos de trabalho que utilizamos nas fiscalizações, para que os próprios prestadores possam fazer uma autoavaliação e eles próprios promoverem as ações necessárias para passarem a cumprir aquilo que a lei os obriga. Uma nota ainda sobre 2019. Em setembro de 2019 termina o prazo para muitas das tipologias sujeitas a licenciamento ordinário se conformarem com o licenciamento players e, portanto, com a legislação atual, o que significa que nós antevemos que em 2019, em termos de fiscalizações, vistorias, o cenário seja bastante diferente dos anos anteriores. Vamos ter um peso muito maior de vistorias no âmbito do processo de licenciamento ordinário, naturalmente, e isso já se começa a notar. Até ao final de abril fizemos menos ações de fiscalização do que no ano passado, mas com um nível de complexidade muito maior e com durações médias muito superiores. Ou seja, já fizemos mais vistorias de licenciamento este ano, nos primeiros 4 meses do ano, do que em todo o ano de 2018. E estamos a fazer, e vamos fazê-lo ao longo do ano, aquilo que nós chamamos vistorias pedagógicas no âmbito do processo de licenciamento ordinário. Não digam a ninguém que eu chamei isto também. ninguém. Pois, eu sei. Eu sei. Mas é pura verdade. E nós assumimos isso perante os prestadores. Eles ainda não estão sujeitos ao licenciamento players, porque o prazo ainda não terminou para se conformarem. Portanto, têm licenças antigas dadas por outras instituições, mas é de todo o interesse dos próprios prestadores começarem desde já a perceber o que é que têm que mudar para conseguirem cumprir a lei em setembro. E, portanto, nós temos vindo a fazer, por exemplo, na área da diálise, uma série de vistorias que depois já podem, inclusive, ser aproveitadas no processo de licenciamento quando isso acontecer. E, claro, naturalmente, isto tira-nos recursos para outro tipo de fiscalizações. Portanto, vai haver aqui, até possivelmente, apesar de termos mais pessoas a fazer fiscalizações em termos de número, até é possível que seja um número inferior este ano ao que foi o ano passado, mas em termos de complexidade é completamente incomparável, até porque vamos estar em tipologias de outra envergadura, nomeadamente os estabelecimentos com internamento e por aí fora. Portanto, demoram muito mais tempo, exigem equipas muito maiores, exigem um nível de conhecimento muito maior também pela nossa parte. Depois, garantir o acesso aos cuidados de saúde. Aqui estamos a falar de situações em que possa estar a ser violada a equidade e a universalidade no acesso no Serviço Nacional de Saúde, situações de prevenção de desnatação, discriminação, exclusão, situações de indução da procura, constrangimentos à liberdade de escolha em segmentos onde ela esteja prevista e por aí fora. Fazemos isto em larga medida em termos de intervenção administrativa, processos de inquérito. Em 2018 foram decididos 46 processos de inquérito nesta área. Em 2019, até ao final de abril, já foram abertos 16 e decididos 15, portanto antecipamos mais uma vez que haja aqui um aumento de volume nesta área. E destacava aqui, no âmbito da garantia do acesso, desculpem, a monitorização que temos vindo a fazer dos tempos máximos de resposta garantidos. Nós iniciamos uma nova etapa de monitorização em novembro de 2017. Obviamente que já fazíamos este acompanhamento para trás, mas o objetivo agora aqui era fazer um acompanhamento quase diário, digamos assim, do estado das coisas nos prestadores do Serviço Nacional de Saúde. Entre dezembro de 2017 e abril de 2018, implementamos esta primeira fase de recolha de informação e tratamento de dados e testamos os indicadores e as metodologias junto dos prestadores. Portanto, apesar de não termos publicado esta informação na altura, publicamos apenas uma nota de monitorização, mas sem resultados, eles foram enviados a todos os prestadores e discutidos com todos os prestadores. Em particular, nos casos dos prestadores que tinham piores resultados em termos hospitalares, fizemos reuniões nos próprios hospitais, em que eu própria estive presente, para tentar perceber o que é que justificava os desvios face às médias, digamos assim. Neste momento estamos a horas ou a um dia ou dois de publicar uma nova nota de monitorização sobre o período entre janeiro e maio de 2018 e pensamos que ainda antes do verão vamos ter a publicação dos resultados da segunda parte do ano de 2018. Não sei se querem que lhes dê já alguma informação quanto a isto, embora ainda não tenha sido publicado, o documento está fechado, portanto, se tiverem interesse, posso dar-lhes aqui alguns resultados.
Os senhores deputados, depois das questões que colocarem...
Tenho-os aqui, se estiverem interessados. Obviamente este estudo tem algumas limitações, nomeadamente no acesso a dados. Já tínhamos dito isto na primeira nota de monitorização. Idealmente nós teríamos acesso em tempo real aos dados de hospitais e da ACES. Isso não está a acontecer e, portanto, nós temos que os pedir aos prestadores, o que só aqui já implica um desfasamento entre o momento em que temos os dados e o momento em que os estamos a tratar. Neste momento vamos divulgar dados que têm um ano. Na altura isto foi dado este alerta ao Ministério da Saúde, porque de facto os hospitais não têm capacidade de nos dar toda a informação de que nós precisamos, diretamente, e muito menos ainda nos cuidados primários. Nem os ACES, nem as ARSES têm esta informação detalhada ao nível do utente. Isto está agregado nos SPMS, e portanto o que nós temos vindo a tentar fazer com o Ministério da Saúde é encontrar formas de termos acesso aos dados de uma forma mais célere e completa. Depois, garantir os direitos e interesses dos utentes. Aqui temos duas grandes áreas de trabalho. Uma que é o enfoque crescente que temos vindo a dar à promoção da literacia. O setor da saúde é caracterizado por fortíssimas assimetrias de informação e, portanto, há que combater isto para que o cidadão, em particular o doente, seja capaz de ocupar o seu lugar central no sistema de saúde e, para isso, é preciso fazer-lhe chegar informação inteligível e que lhe seja útil. Há muitas formas de o fazer. É claro que aqui também já começamos a entrar em competências que também são de outras instituições. Portanto, muito deste trabalho tem vindo a ser feito em parceria. O novo site vai ser, para as pessoas que tenham acesso às novas tecnologias, uma fonte importante de informação, mas naturalmente há muitas outras. Há publicações, há folhetos que são disseminados junto dos prestadores, junto de associações de doentes. Temos feito muitas ações de divulgação em parceria com outras entidades, nomeadamente com a Direção-Geral do Consumidor, por exemplo, e junto de associações de doentes. A título de curiosidade, daqui a duas semanas vamos ter um evento em parceria com a Rede Europeia Antipobreza para direcionada a pessoas que viveram ou vivem em situações de pobreza e exclusão social, ou seja, tentar fazer chegar a informação onde ela não chega, porque senão estamos sempre a tentar fazer as mesmas coisas e informar quem já sabe. Temos que sair deste ciclo vicioso. E, portanto, nós gostaríamos muito de... Não sei ainda quando, eu gostaria de já ter alguma coisa para lhes dizer sobre isto, mas gostaríamos muito de desenvolver uma ação com outras instituições do setor da saúde e de outros setores, porque a área da saúde não se prende apenas com o setor da saúde, para fazer chegar informação onde ela efetivamente não está a chegar. Isto vai exigir aqui alguma imaginação, vai exigir boa vontade por parte de todas as instituições que possam vir a estar integradas nisto, mas parece-nos que é uma iniciativa que deve ser promovida logo que possível. Mais uma vez, espero ter novidades interessantes para lhes dar aqui quando cá voltar, porque isto é de facto fundamental para o cidadão. Depois, por outro lado, apreciar as queixas e reclamações dos utentes de todo o sistema de saúde, monitorizar o seguimento dado pelos prestadores. Como sabem, a história da apreciação das queixas e reclamações por parte da ARS é recente. só estabilizou em 2016, porque só em 2015 é que passamos a receber todas as reclamações do setor público, privado e social. Isto levou a um aumento significativo, drástico, diria eu, no número de reclamações que começou a entrar na ERSE. Exigiu um esforço grande da estrutura, tendo em conta que ela não cresceu na altura. Aliás, nessa altura, com a alteração dos estatutos, nós acolhemos o licenciamento e o tratamento de todas as reclamações, que são as duas áreas que exigem mais recursos da ERSE, e não houve nenhum crescimento correspondente a isso. Ainda assim, destaco a importância que tem o facto de todas as reclamações estarem centralizadas numa mesma instituição. Isto não é a prática mais frequente na Europa, mas para mim e para a ERSE é sem dúvida uma mais-valia, apesar da carga de trabalhos que isto é tanta informação e tão útil que nos parece que faz todo o sentido que esteja agregada numa mesma instituição. Porque isto, de facto, com todos os enviesamentos que se possa ter, é a visão do utente, é aquilo que as pessoas sentem e veem e analisam e concluem de cada vez que usam serviços de saúde. E, portanto, mais uma vez, é uma tendência internacional envolver cada vez mais os utentes e perguntar-lhes o que é que, de facto, valorizam nos serviços de saúde. A título de curiosidade também, vamos aderir ao livro de reclamações eletrónico em 2019, portanto, são um dos primeiros setores que vai avançar para isto. Fruto do pico de reclamações que nos começaram a chegar a partir de 2015 e, essencialmente, 2016, nós tínhamos destacado como objetivo estratégico para o triênio 2017-2019 garantir a tramitação e a decisão eficazes e céleres do tratamento das reclamações. Já tínhamos intenção de fazer isto em 2017, foi adiado para 2018 e há um ano eu tinha-lhes dito aqui que gostaríamos muito em 2018 termos finalmente as reclamações em dia. E temos. Portanto, há algumas vitórias a destacar aqui. Era premente recuperar este histórico, ainda que nós soubéssemos que uma boa parte desses processos não iriam dar origem a uma intervenção adicional da ERSE, e que o tratamento das reclamações em primeira instância é da responsabilidade dos prestadores reclamados, ainda assim preocupava-nos muito o facto de termos um volume muito significativo acumulado de reclamações. Já estávamos a implementar critérios de prioridade para, pelo menos, tentarmos tratar depressa as que nós antevíamos que pudessem exigir uma intervenção adicional da nossa parte, mas a verdade é que não estávamos a conseguir fazer isto à velocidade que gostaríamos. O que é facto é que em 2018, mesmo sem aumento de recursos humanos, fizemos uma reorganização dos procedimentos internos e com algum apoio externo para questões que não eram centrais e que não eram em áreas em que nós antevíamos que houvesse necessidade de uma intervenção adicional. E graças a isso, e com muito esforço das equipas que tratam reclamações, o volume de decisões emitidas sobre o processo REC em 2018 aumentou 80% face ao ano anterior, mais do dobro face a 2016. Portanto, houve aqui de facto uma... Até eu me espanto ainda de cada vez que digo isto, confesso. Houve aqui um progresso tremendo nesta área. Em 2018, chegaram-nos 97.353 RECs, ou seja, processos REC, que podem ser reclamações ou elogios, por exemplo, 12% são elogios. Isto trouxe um aumento de 22% face ao ano anterior. Portanto, o número de reclamações continua a aumentar. Mais uma vez, podemos olhar para isto como o copo meio cheio e o copo meio vazio. Por um lado, mais consciência do direito à reclamação e menos obstáculos por parte dos prestadores quando alguém quer reclamar. Por outro lado, e mais uma vez podem confluir aqui as duas vertentes, poderá haver mais necessidade de haver reclamações. Portanto, temos aqui as duas motivações. Até ao final de abril de 2018 já recebemos 31 mil, está mais ou menos em linha com o ano anterior, portanto antecipamos que este ano não seja muito diferente de 2018. Com o esforço que foi feito no ano passado e no início deste ano, no final do primeiro trimestre de 2019, passamos a fazer um tratamento absolutamente contemporâneo das reclamações, o que significa que em muitos casos, quando são situações que ainda não estão resolvidas, inclusive conseguimos intervir para resolver o caso específico daquela pessoa, mas obviamente o grosso da intervenção da ERSE não é nesse sentido, é no sentido de identificar tendências e em tempo útil intervir antes dos problemas se agravarem mais ainda. A título de curiosidade também, e porque não pode ser tudo coisas más, hoje nós temos um tempo médio de submissão por parte dos prestadores de 68 dias úteis, estamos a falar das reclamações que chegaram em 2019, o que ultrapassa o tempo legal, que são 10 dias. Neste momento temos um tempo médio de decisão por parte da ERSE de 3 dias úteis. Portanto, basicamente, em média, o que nós estamos a fazer é tratar as reclamações no dia útil seguinte a ela entrar na ERSE. É claro que nos casos em que isto exige uma intervenção adicional da nossa parte, demora mais tempo, mas aí já é noutra área de intervenção, nomeadamente em termos de processos de inquérito, por exemplo. Esta área foi assumida como prioritária, portanto nós não a quisemos penalizar ainda mais em 2018. Houve um investimento muito forte de recursos e de energia que teve bons frutos, mas naturalmente houve outras áreas que andaram mais devagar para que isto fosse possível, nomeadamente a promoção da literacia, que combate os problemas na sua base, capacitando o doente. Portanto, há aqui claramente um custo de oportunidade, não havendo um crescimento da estrutura, por muita eficiência que se ganhe, de cada vez que apostamos em força numa área, as outras áreas sofrem. 5,3% dos processos REC foram encaminhados internamente, isto de reclamações que nos chegaram e que foram tratadas em 2018, foram encaminhadas internamente para a avaliação de necessidade de intervenção adicional. Mais uma vez, já o disse aqui o ano passado, é uma percentagem aparentemente pequena, nós tratamos 100% para depois só 5,3% exigirem uma intervenção adicional, mas nós não temos como saber sem as ler. Em alguns casos elas são encaminhadas para outras instituições, noutros casos simplesmente não entram nas competências da ERSI e não há lugar de encaminhamento. 5,3% dizia eu exigem pelo menos a análise de verificar se é preciso ou não alguma intervenção adicional. Digo também aqui que apesar desta percentagem aparentemente pequena e que nós gostaríamos que fosse mais pequena ainda, porque era sinal que não era preciso haver uma intervenção adicional da ERSI, volto a notar que todas as reclamações, quer gerem uma intervenção por parte da ERSI, quer não seja necessário que isso aconteça, são uma fonte de informação muito poderosa, porque mostram efetivamente aquilo que os utentes dizem sobre os serviços de saúde, permitem uma análise cada vez mais detalhada sobre cada um dos prestadores, permitem identificar tendências, às vezes, e principalmente agora que estamos a fazer uma análise contemporânea, o que nós verificamos é que conseguimos perceber, imaginemos que há uma greve, por exemplo, imediatamente nós conseguimos identificar isso nas reclamações e, portanto, muitas vezes nós conseguimos explicar ciclos porque, como estamos a tratar delas no momento, percebemos o que é que está a acontecer. Às vezes há mudanças de procedimentos internos e há um disparar de reclamações, vamos imaginar, em quedas, e nós imediatamente conseguimos alertar o prestador porque temos a fotografia completa. Cuidado, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar bem. É claro que eu gostava de poder dizer-vos muito mais sobre as reclamações, mas parece-nos que estamos no bom caminho. Agora o que há a fazer é usar todo o universo de reclamações e integrá-lo nas várias atividades de supervisão e na avaliação da qualidade dos cuidados que estão a ser prestados, para que haja uma intervenção cada vez mais eficaz por parte da ERSI. Conseguimos identificar já tendências, conseguimos identificar os incidentes, estamos neste momento na discussão, e já falarei disso um bocadinho mais à frente, de como incorporar isto na avaliação da qualidade. E, para além disso, é um indicador muito interessante na análise de impacto da intervenção da ERSI. Uma das coisas mais difíceis de fazer em regulação, e em relação à saúde em particular, é a avaliação de eficácia da própria reguladora. Se nós fazemos, vamos imaginar, damos uma instrução a um prestador, porque verificamos que há um ciclo de reclamações sobre uma determinada matéria, e imediatamente a seguir verificamos que há uma descida das reclamações nessa matéria, é claro que poderá ter havido outros fatores, nomeadamente o próprio prestador, a perceber-se do problema, mas nós queremos acreditar que tenha havido algum tipo de impacto da nossa parte também, e portanto temos andado aqui, mesmo em termos internacionais, a discutir como é que nós conseguimos avaliar o nosso impacto. Isto é um problema que todas as reguladoras têm e, em termos de saúde, é um problema europeu que preocupa toda a gente, e nós de vez em quando fazemos por nos esquecer disto porque é tão difícil de fazer, mas temos que fazer porque é dinheiro que sai do setor da saúde e, portanto, temos que o voltar a integrar no setor da saúde com mais valias, caso contrário a regulação não tenha utilidade nenhuma. Mais uma vez, se quiserem informação sobre as reclamações, também tenho aqui quando quiserem colocar-me questões. Depois, zelar pela prestação de cuidados de saúde de qualidade. Tipicamente aquilo que se associa nesta matéria à ERSI é o SINAS. O SINAS é uma avaliação parcelar, é uma avaliação de adesão voluntária, tem limitações, não permite fazer avaliações e extrapolações de este hospital é melhor do que aquele, este é o melhor hospital, este é o pior hospital. O SINAS não faz isso. O SINAS olha para um conjunto de indicadores limitado. Há muito mais informação que a própria ERSI tem sobre os prestadores e que permite fazer uma avaliação mais abrangente. O SINAS é uma parte disso, tinha que se começar por algum sítio. Gostaríamos muito, muito em breve, de ter mais informação para lhes dar sobre isto, e eu acredito que, se não houver nenhum cataclismo até lá, daqui a um ano já tenha muito mais informação para lhes dar quanto a isso. De qualquer forma, o SINAS Hospitais está em velocidade de cruzeiro, engloba basicamente quase todos, praticamente todos os hospitais do setor público, privado e social. Fazemos auditorias para verificar da veracidade dos dados que nos são enviados. O SINA Saúde Mental sofreu um pequeno atraso face àquilo que lhes tinha dito no ano passado, mas está neste momento absolutamente pronto a avançar. O SINAS Urgência está quase no mesmo ponto. Continuamos a pensar em possíveis alargamentos no âmbito daquilo que é o SINAS, mas acima de tudo estamos muito preocupados e temos consumido muita energia internamente em saber como integrar toda a informação. A avaliação da qualidade é tudo. Nós temos informação das fiscalizações, das reclamações, dos processos de inquérito, de denúncias, do SINAS. Portanto, a grande questão agora é saber como é que nós somamos isto tudo. São coisas muito diferentes, umas quantitativas, outras qualitativas. Não vamos nunca chegar a um número, não é isso que se pretende, mas estamos neste momento na discussão de como fazer, como desenhar perfis dos prestadores que, acima de tudo, alimentem a atividade da ERSE. E como é que nós fazemos sentido de toda a informação que temos desagregada nos vários departamentos da instituição, na avaliação verdadeira daquilo que é a qualidade global dos prestadores de saúde, acima de tudo para nos permitir identificar prioridades, identificar prestadores que exigem mais atenção e agir o mais depressa possível antes dos problemas se avolumarem. Isto é uma tendência internacional, mais uma vez, não há nenhuma instituição que tenha os recursos que gostaria de ter. É claro que nós pomos toda a gente bem disposta nos fóruns internacionais quando falamos de nós, porque continuamos a verificar, como já lhes tinha dito aqui, que em média há um colaborador para 10 regulados. Neste momento já temos um para 340, estamos bastante melhor do que no ano passado, mas muito longe do 1 para 10. E, portanto, temos vindo a encontrar formas de pelo menos, conseguirmos acertar nos casos mais críticos e identificá-los depressa. Aliás, posso dizer-lhes que nós temos tido uma atividade internacional muitíssimo intensa. Aliás, eu venho cá sempre nesta altura do ano, que é a altura mais interessante do ponto de vista europeu, e por isso trago-lhes aqui as últimas tendências da estação, se quiserem. E ao contrário do que eu lhes tinha dito no ano passado, nós antecipávamos que fosse possível ser a ERSE anfitriã de uma conferência da EPSO, que é a Associação Europeia de Reguladores e Instituições de Supervisão de Saúde e da Área Social. Conseguimos antecipar isso e, portanto, fomos nós que organizamos a conferência de abril de 2019, há 3 semanas, o que significa que tivemos no Porto, durante 3 dias, 60 participantes de 16 países, de reguladoras da área da saúde e da área social. Como anfitriões, além de todas as outras vantagens, pudemos definir os grandes temas da discussão da conferência e, portanto, como este é o problema que neste momento mais nos interessa, é saber como fazer sentido toda esta informação e começar a ter uma intervenção essencialmente e uma supervisão essencialmente assente no risco, o que nós fizemos foi pôr a trabalhar aquelas 60 cabeças para nós e, portanto, foi um momento de discussão muito interessante e que abriu muitas portas para discussões bilaterais agora com instituições que estão ou um bocadinho à nossa frente ou, como nós, ou um bocadinho atrás. Temos já visitas mútuas previstas, temos tido discussões muito interessantes e partilha de informação com múltiplas instituições de múltiplos países, países nórdicos, claro, sempre à frente disto, mas também a Holanda, a Escócia, Singapura, curiosamente, e, portanto, antevemos que daqui saiam coisas muito interessantes muito em breve. Depois, zelar pela legalidade e transparência das relações económicas entre os agentes do sistema de saúde. Aqui estamos essencialmente a falar de estudos, parceiros e recomendações. Já fizemos, por exemplo, 2 parceiros este ano para a pedido da ACSS e da ARS Lisboa e Vale do Tejo sobre convenções em diálise. A área da regulação económica é uma das áreas em que falta mais músculo à ERSE. É uma área que tem que crescer e tem que crescer muito depressa, até porque muitos dos problemas que nós somos e seremos cada vez mais chamados a analisar são questões de regulação económica. É uma área que tem claramente que crescer e aqui cria-se a grande dificuldade de ir buscar as pessoas certas aos sítios certos e, de mais uma vez, termos escala para poder fazer. Caso contrário, estaremos sempre limitados nas análises que conseguimos fazer. Ainda para alimentar, nesta área, mas ainda para alimentar aqueles dashboards dos prestadores do que eu lhes dizia, e esta informação vai ser essencialmente interna, estamos neste momento num processo de recolha de informação junto dos prestadores, em particular dos hospitais, de todos os setores, naturalmente, sobre indicadores financeiros, estrutura de capital, estrutura de recursos humanos e produção. Isto vai nos permitir ter uma fotografia mais detalhada daquilo que é feito em cada um dos prestadores e vai nos permitir ter um denominador para toda a intervenção da ERSE. Perceber, por exemplo, tem mais reclamações porquê? Porque é maior, porque é mais complexo, porque tem mais tipologias, tem mais reclamações sem que isso tenha justificação, tem mais denúncias, tem mais problemas, tem mais atrasos. Conseguimos, pelo menos, ponderar isto pelo volume e pela complexidade dos serviços que estão a ser feitos e conseguimos, mais uma vez, identificar tendências e ter luzinhas vermelhas a pescar que exigem uma intervenção mais atenta junto de um determinado prestador. Como eu digo, a área da regulação económica é um dos próximos cavalos de batalha da ERSE, da regulação económica, isto é absolutamente central. Depois, promover a concorrência nos setores abertos ao mercado em colaboração com a autoridade da concorrência. Nós temos uma ligação muito próxima com eles, até porque sempre que há, por exemplo, operações de concentração, eles têm que nos pedir um parecer prévio. Já houve um em janeiro de 2019, mas temos vindo a trabalhar no sentido de partilha de informação. Inclusive foram fazer um seminário à ERSE para dar a conhecer a toda a estrutura aquilo que a autoridade faz e por aí fora. Portanto, temos uma ligação muito próxima com eles. Prevenir e punir práticas publicitárias ilícitas e ou proibidas. Nós aqui aplicamos o regime jurídico das práticas de publicidade em saúde. Já o tinha dito aqui e volto a dizê-lo, é uma área que exige muita proatividade, é uma área incrivelmente ativa. Há coisas absolutamente extraordinárias na internet, nos jornais, na televisão, nas redes sociais e, portanto, há aqui quase a necessidade de uma equipa destacada que só faça isso, de monitorização. Não estamos ainda em condições para o fazer. Neste momento, acima de tudo, estamos a trabalhar com base em queixas e denúncias que nos chegam. Em particular, já começa a ter algum significado pelo trabalho em parceria que nós temos vindo a tentar fazer cada vez mais. Há instituições que sistematicamente, por áreas, por exemplo, as ordens profissionais são uma ótima fonte de informação, nos fazem chegar preocupações de cada vez que identificam algum tipo de publicidade que possa ter problemas. O que nós verificamos é que existe ainda muita falta de informação nesta matéria, quer por parte de quem faz publicidade, quer por parte dos beneficiários. Quem publicita muitas vezes não tem exata noção daquilo que pode e não pode dizer e daquilo que pode e não pode fazer, em muitos casos tem, mas noutros não têm, e portanto temos que lhes fazer chegar essa informação. Por outro lado, sabemos que os destinatários de publicidade em saúde são particularmente vulneráveis, até pelo estado de saúde em questão, estão muito propícios a tentativas de logro e a acreditar em soluções milagrosas para os problemas que têm, e portanto é uma área que exige aqui uma intervenção de outra escala por parte da ERSE. Tendo consciência desta necessidade de divulgação, só a título de curiosidade, temos agendadas sessões sobre o regime jurídico das práticas de publicidade em saúde já para junho, no Porto, em Lisboa e em Faro, direcionadas a quem faz publicidade e a utentes, num esforço, mais uma vez, de fazer chegar mais informação às duas partes. Depois, mediação de conflitos. Como saberão, a ERSE tem este serviço gratuito que pode ter a ver com mediação de conflitos entre prestadores e financiadores ou entre prestadores e utentes. A 30 de abril já tínhamos e temos neste momento dois processos de mediação em curso. Houve mais 9 pedidos de mediação que não avançaram porque uma das partes não aderiu. Obviamente as duas partes têm que estar interessadas. Ou seja, é uma área que está viva, que está ativa e que está disponível e damos resposta em tempo de imediato quando nos chegam solicitações desta natureza. Mas, dado o volume das reclamações que nos chegam todos os anos, seria de esperar que houvesse muito mais processos de mediação. E isto mostra, mais uma vez, que há aqui algum desconhecimento ainda por parte de todos os potenciais interessados. É claro que, quer na publicidade, quer na resolução de conflitos, a nossa vontade é fazer chegar toda a informação possível lá fora e promover que isto aconteça. Temos feito isto com alguma cautela e com algum juízo, porque também temos de ter capacidade de resposta. São duas áreas em que, neste momento, se nós tivéssemos o volume de intervenção que se exige, possivelmente toda a estrutura da ERSE não seria suficiente. Portanto, há aqui um ciclo vicioso, mas que nós temos que conseguir quebrar e fazer chegar mais informação e promover quer a atividade na área da publicidade, quer mecanismos de mediação de conflitos. Em termos de poderes de supervisão transversais a todas as áreas de que estive a falar, só para terem uma noção daquilo que está a ser 2019 versus 2018, em 2019 já foram abertos 46 processos de inquérito pela ERSE nas várias áreas, já foram decididos 61. No período homólogo de 2018 foram decididos 21. Portanto, há aqui claramente um aumento de volume muito significativo. Não quer dizer apenas que haja mais problemas no sistema de saúde, quer dizer que nós estamos a ter uma capacidade de resposta maior. Em termos de poderes sancionatórios, em 2019 já foram abertos 120 processos contra a ordenação, já foram decididos 154, no período homólogo de 2018 tinham sido decididos 65. É claro que nestas duas áreas se vê já o efeito de termos mais pessoas. Nos, em termos de poderes de regulamentação, já lhes tinha dado aqui nota o ano passado de que tínhamos o projeto de regulamento relativo a transferências de utentes entre estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde em consulta pública. Houve contributos muitíssimo interessantes no âmbito da consulta pública que fizeram com que a nova versão fosse muito diferente da primeira, portanto, com alterações significativas, o que significa que já foi a nova versão ao Conselho Consultivo da ERS com parecer positivo, favorável, mas vamos pô-lo outra vez em consulta pública, porque o documento é suficientemente diferente para justificar uma nova consulta pública e a seguir será publicado. Também já tivemos em consulta pública um projeto de regulamento sobre o procedimento de lançamento, liquidação e cobrança de taxas, contribuições regulatórias e outras receitas da ERS. A consulta pública já terminou, já tivemos parecer favorável do Conselho Consultivo e, portanto, estamos em vias de o publicar em Diário da República. E destaca ainda o esforço que nós temos vindo a fazer em termos de cooperação institucional. Tem vindo a haver um esforço grande desde 2016 para pôr as coisas a funcionar de outra maneira dentro da instituição, percebendo-se que os constrangimentos externos aparentemente estão para ficar, por muito que nos custe, mas ainda assim tem havido um esforço explícito de nos virarmos para fora e trabalharmos em parceria, quer na esfera nacional, quer na esfera internacional, com múltiplas entidades do setor da saúde e com instituições de outras áreas. Logo para começar com o Ministério da Saúde, naturalmente, porque é o Ministério a que nós estamos adstritos, apesar de não haver tutela, com a Assembleia da República, sempre que tal é solicitado, com a Autoridade da Concorrência, temos uma ligação muito próxima com eles, com a Direção-Geral do Consumidor, por exemplo, em iniciativas conjuntas de promoção de literacia. Temos um contacto frequente com todas as outras entidades setoriais que existem em Portugal. Somos membro da ISCOA, da International Society for Quality in Healthcare, e somos membro da EPSO, como lhes disse, e portanto neste momento temos os canais abertos com todas as grandes reguladoras e instituições de supervisão europeias, e temos, como lhes disse, já estabelecidos contactos com algumas em concreto, com quem antecipamos partilhar muita informação, com quem esperamos aprender muito e que esperam aprender muito connosco, até porque as perguntam sempre como é que é possível, apesar de tudo, vocês fazerem o que fazem com uma estrutura tão pequena, até porque é preciso dizê-lo, nós somos talvez a reguladora na Europa que tem mais atribuições. Não somos a que faz mais, não somos a maior, seguramente, mas somos a que tem mais atribuições. Por exemplo, a área da regulação económica tipicamente não está nas instituições que fazem as outras coisas que nós também fazemos. O que eu lhes posso dizer a título de nota final é que se com os recursos que tínhamos conseguimos chegar aqui, podemos conjeturar o que poderíamos ter conseguido fazer se as condições fossem outras. E volto a lembrar que nós temos recursos para isso, eles estão a ser retirados do sistema de saúde e, portanto, assim possam ser utilizados, há muita coisa para fazer e o dinheiro nunca será suficiente. Há muita coisa para fazer, ou não estivéssemos a falar de saúde. No dia em que uma instituição que trabalha em saúde segue de dinheiro a mais, há aqui um problema sério. Vale a pena dizer também, e não posso deixar de dizer, que estas limitações não afetaram nem podem afetar a visão e o caminho estratégico que temos para a ERS. Estamos a fazer menos e mais devagar, mas nunca poderiam ser sequer beliscadas, porque se trata de uma entidade independente e sem tutela, mas naturalmente estas limitações impõem limitações também à nossa intervenção. E muitas ações têm vindo a ser sistematicamente adiadas. Nós, neste momento, não temos de todo a estrutura que deveríamos ter. Há áreas que, se me tivessem perguntado quando cá vim a primeira vez, em 2016, como é que iam estar hoje, eu teria dito que o panorama ia ser muito diferente. Aliás, basta olhar para os objetivos estratégicos que impusemos para o triênio. Eu antecipava, de cada vez que cá venho, antecipo que as coisas serão bastante melhores do que aquilo que nós temos vindo a conseguir fazer. E temos recursos para isso. Ainda. Portanto, o que eu lhes posso dizer finalmente é que não podemos perder de vista os objetivos estratégicos para o triénio. Vamos fazer tudo em 2019 para conseguir atingi-los da melhor forma possível. Tudo faremos para não perder o enfoque na garantia dos direitos dos utentes e para centrar neles as nossas preocupações. E tudo faremos para promover uma supervisão cada vez mais preventiva do sistema de saúde. Muito
obrigada, senhora professora, pela exaustiva apresentação que nos deixou e os dados importantes que nos deixa e que nos presenteia sempre que vem aqui à comissão. E começava já, desde já, a primeira ronda dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao senhor deputado Cristóvão Simão Ribeiro. Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Professora Sofia Nogueira da Silva e cumprimentá-la em várias vertentes. A primeira é porque nos apresentou aqui este relatório com uma clarividência que eu julgo que é importantíssima, até para reflexão política dos vários grupos parlamentares. E, em segundo lugar, cumprimentá-la pelo esforço hercúleo que não só a senhora professora, mas todos aqueles que fazem parte da equipa da ERSE têm vindo a desenvolver ao longo destes anos e, nomeadamente, com os poucos ou parques de recursos que têm, mas sobre isso já falarei. Eu queria começar, no entanto, esta questão com uma temática que deu particular enfoque, tem a ver com a temática da informação, ou seja, nós entendemos que mais informação é mais inclusão, desde logo na ótica da literacia em saúde, às classes sociais mais vulneráveis, como também ao contrário, ou seja, a capacidade que a ERSE tem ou não de fazer o tratamento devido da informação que recebe, nomeadamente das queixas, e portanto aí poder atuar às vezes até de forma quase que em parceria com os prestadores de saúde para a melhoria das condições dos utentes. E aqui a senhora professora fez uma comparação com o número de queixas relativa entre o ano de 2018 e 2017. E eu queria esticar um pouco mais isso, ou seja, analisando o vosso relatório de atividades, aqui há um dado preocupante que demonstra que as reclamações quase que duplicaram entre 2015 e 2018. Portanto, e as questões que lhe deixava em primeiro lugar é se nos consegue dar uma perspectiva sumária de que em que áreas principalmente isso ocorreu, talvez, não sei se tem capacidade para isso atualmente ou não, em termos de dados, mas se já tem explicação específica para algum destes avolumares de queixas, e depois, não sei se também consegue, mas se conseguisse seria importantíssimo para esclarecer que tem que ver com o seguinte, se nos consegue dar uma correlação entre aquilo que são o avolumar de queixas e de casos no setor convencionado, no setor que não é público e no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, se essa relação pode ser aqui dada ou não. Depois, uma segunda questão, e vão-me perdoar todos a franqueza e a frontalidade daquilo que eu vou dizer, mas aquilo que para mim, e isto é pessoal, entendo que vincula também o grupo parlamentar do PSD, mas não posso atestar, mas aquilo que para mim era uma preocupação, uma dúvida, hoje tornou-se por demais evidente. Isto já foi aflorado noutros debates parlamentares, mas aqui foi, de resto, escancarado e bem pela senhora professora, que é, efetivamente, este governo convive muito mal com entidades independentes. Com entidades independentes e com entidades regulatórias, porque disse bem que a ERSE é uma entidade independente e sem tutela, mas quando se quer condicionar, criar um garrote e, portanto, subjugar uma entidade da importância e da natureza da ERSE, não há outra forma senão criar um garrote de 43% ao financiamento ou orçamento de uma estrutura como a ERSE e ainda assim esperar que essa entidade faça um trabalho ao nível daquilo que é expectável e, obviamente, com o vosso esforço e com a vossa dedicação, ainda assim conseguiu cumprir. Mas não podíamos deixar de notar aqui, e isto sempre na ótica dos doentes, evidentemente, porque essa é a questão em causa, que aquilo que este governo está a fazer uma entidade reguladora como uma entidade reguladora de saúde é absolutamente escandaloso e deve ser assinalado. E depois, porque falou aqui em projetos na era da regulação económica, em fiscalizações cada vez mais complexas e em vistorias de licenciamento também cada vez mais complexas, com uma falta gritante de recursos humanos, e deu aqui uma relação curiosa que nos deve fazer refletir a todos, que é um regulador para cada 300 e, eu perdoo que não fixei o número, 340 regulados, e portanto isto é quase que anedótico e dava para rir se não tivesse falado de uma coisa tão séria. E portanto, Sra. Deputada, eu não sei se vinha de trás, se vinha da frente agora. Um governo
Sr. Deputado, pode concluir.
Eu concluo, Sr. Presidente. Um governo que inicia uma legislatura com o pressuposto de uma viragem de página da austeridade de meios, de investimento público e de recursos, devia no mínimo corar de vergonha. A senhora não é governante, é deputada, não está no governo, mas ainda assim devia ter um bocadinho de, quer dizer, de partilhar a preocupação e corar de vergonha. Portanto, para finalizar, Sr. Presidente, aquilo que eu perguntava à senhora professora era em que ações concretas é que a AER se viu privada de meios com estas cativações e estes cortes? Para já. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado João Gouveia. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas deputados. Senhora Presidente, ainda que no âmbito do cumprimento da legislação aplicável, gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de saudar mais uma presença da Sra. Professora na Comissão Parlamentar de Saúde. A razão de ser desta audição de hoje, como todos sabemos, prende-se com a apresentação do plano de atividades da Entidade Reguladora de Saúde para 2019. Na sequência, quer da leitura que certamente todos fizemos, quer da intervenção da Sra. Presidente, e acima de tudo procurando evitar uma abordagem, diríamos, recorrente, ainda assim, a nosso ver, justifica-se que façamos algumas observações, que expressemos algumas notas e que solicitemos alguns esclarecimentos adicionais, complementares, digamos assim. Concretizando, com a criação de um autêntico mercado de saúde, em que atuam prestadores privados, sociais e públicos, em que os recursos financeiros são escassos e se procuram ganhos de eficiência que rentabilizem os significativos investimentos que o setor exige, nesta ambiência muito concreta, consideramos nós essencial garantir a proteção dos direitos dos cidadãos e consumidores, garantir o cumprimento do princípio da ética subjacente à atividade clínica, assegurar a equidade no acesso aos cuidados de saúde, assegurar o direito à informação, assegurar o cumprimento de critérios objetivos de qualidade, enfim, tudo aquilo em que certamente todas e todos convergimos. Porém, devido a constrangimentos vários, de índole diversa, já identificados e referidos, constata-se que o reforço do pessoal, na medida das vossas expectativas, quer em termos absolutos, quer no plano da sua multidisciplinaridade, continua por concretizar. Ainda assim, tanto quanto foi possível percebermos, foi possível integrar no âmbito do programa do PrevPAP um conjunto de elementos. Neste quadro, qual o balanço pormenorizado possível? Reportando-nos agora às áreas prioritárias definidas no plano plurianual para o triênio 2017-2019, concretamente no que toca aos eixos de atuação prioritários, consideramos de elementar justiça destacar e valorizar a consagração, a identificação do pilar referente ao reforço dos direitos e interesses dos utentes. Ainda no que toca às áreas prioritárias, a essas mesmas áreas prioritárias, constata-se que continuam por operacionalizar um conjunto de ações que visam o reforço da literacia na saúde. Consideramos que constitui um imperativo que se consiga intervir neste domínio, pois nos dias de hoje o cidadão é, reconheçamo-lo, genericamente mais informado e exigente, com as múltiplas e diversas implicações positivas e negativas daí resultantes. Ainda mais um pedido de esclarecimento adicional. Será possível que nos informe se estão previstos quaisquer procedimentos no domínio da interoperabilidade de dados e sistemas de informação? E uma consideração final que pretendemos clarificadora até relativamente àquilo que deve ser a independência de uma qualquer entidade reguladora. O Grupo Parlamentar do PS não pode deixar de reiterar uma mensagem de confiança no trabalho da Entidade Reguladora da Saúde. Nós acreditamos que um sistema de saúde eficiente e sustentável, com cuidados de saúde e prestação de serviços de qualidade e de segurança, só se alcança e robustece, em parte, com o contributo decisivo de mecanismos regulatórios eficazes, fortes e independentes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Queria cumprimentar a professora Sofia Nogueira da Silva, agradecer a exposição inicial. Na verdade, já respondeu antecipadamente a muitas questões que poderiam surgir. No entanto, ainda antes de fazer algumas outras questões, um bocadinho mais particulares, começar por esta questão das cativações. Saudar até a frontalidade e a coragem com que já no ano passado e agora este ano fala sobre o assunto, esperando que essa frontalidade não provoque nenhuma crise de demissão do governo por qualquer crise orçamental que possa vir essa descativação. Mas aquilo efetivamente, nós no ano passado, e lembrou bem, houve um projeto de resolução até do Bloco de Esquerda, que depois teve o acordo de muitos outros grupos parlamentares, e por isso é que foi aprovado, exatamente para que a ERS, a entidade reguladora, não tivesse cativações, por várias razões. Primeiro, porque, como disse bem, aquele orçamento são receitas próprias da entidade reguladora, portanto não faz muito sentido que o próprio governo cative verbas como se se tratasse de transferências do Orçamento do Estado para a ERS, não faz sentido. E depois, pelo papel, pelo trabalho e pela dimensão do trabalho que a entidade reguladora tem que ter junto dos operadores na área da saúde. Infelizmente, o governo nesta matéria parece efetivamente não estar a cumprir não só com a recomendação da Assembleia da República, mas parece não estar a cumprir com aquilo que nos parecia um princípio fundamental, que era não haver qualquer tipo de cativação na área da saúde, seja na prestação de cuidados de saúde, seja na regulação ou supervisão desses mesmos cuidados de saúde. E, portanto, acompanhar as críticas que foram feitas e as reservas e os alertas que foram deixados pela professora Sofia Nogueira da Silva e dizer que, da parte do Bloco de Esquerda, nós continuaremos aqui a defender aquilo que defendemos nesse projeto de resolução, que não sejam aplicadas cativações à entidade reguladora da saúde nem a nenhuma outra entidade pública que intervenha na área da saúde. Agora, algumas perguntas mais concretas. Numa audição relativamente recente à senhora Ministra da Saúde sobre a ADSE, o Bloco de Esquerda lembrou algo que foi escrito pelo Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares sobre indução artificial de procura, sobre a existência de índices de conversão cirúrgica de alguns desses operadores privados que tinham convenções com a ADSE. E sublinhamos, aliás, a problematização feita na altura pelo Dr. Alexandre Lourenço, quando disse que os operadores privados, ao fazer isto, indução artificial de procura, aplicação de índices de conversão cirúrgica às consultas, às primeiras consultas, estavam a pôr em causa a segurança dos utentes. A senhora Ministra, na altura, disse que não era tanto uma questão de tutela ou de intervenção direta do Ministério da Saúde, mas que iria solicitar à entidade reguladora da saúde que se pudesse ver o que é que estava a passar. Portanto, a primeira questão era essa, era se efetivamente do Ministério da Saúde houve contactos com a entidade reguladora da saúde para averiguar estas práticas ou potenciais práticas dos operadores privados convencionados com a ADSE e se a entidade reguladora da saúde tem já um plano para fazer essa intervenção e essa averiguação. A segunda questão tem a ver com uma dimensão central, e aliás a professora Sofia Nogueira da Silva disse que era uma dimensão que gostaria que a entidade reguladora da saúde, onde gostaria que a entidade reguladora da saúde tivesse no futuro próximo uma maior intervenção, que é da regulação económica. Regulação económica do setor da saúde e a transparência das relações económicas entre setores e entre operadores. Isto para dizer o quê? Nós temos ouvido, temos recebido até e temos visto e ouvido publicamente nos últimos tempos muitos exemplos de promiscuidade absoluta entre público-privado e de desvio de recursos públicos para o privado. E eu dava apenas dois exemplos. Um que demos na semana passada, o Bloco de Esquerda deu na semana passada até em plenário num debate quinzenal, sobre uma pessoa que era diretora clínica do Hospital Beatriz Ângelo, PPP, gerida pela Luz Saúde, que depois foi promovida a diretor clínico do Hospital Luz Saúde em Lisboa, mas que ficou na direção clínica do Hospital Beatriz Ângelo como diretor clínico adjunto. Nós sabemos, temos recebido algumas informações sobre esse assunto, que essa dupla... Não se está a ouvir aí... Peço desculpa. Que essa acumulação de cargos entre a direção clínica do Hospital Luz Saúde e a direção clínica do Hospital Beatriz Ângelo, ambos do mesmo grupo económico, favorece circulação de doentes e favorece circulação de profissionais, em prejuízo sempre da instituição que está inserida no Serviço Nacional de Saúde. Segundo exemplo, que toda a gente conhece certamente, desvio de material do Hospital Santa Maria, público, para fazer cirurgias num hospital privado ou num grupo privado, Lusíadas Saúde, estou em crer. Portanto, material que era desviado, que pode ter levado até ao adiamento ou cancelamento de cirurgias no hospital público, para que no privado pudessem ser feitas essas mesmas cirurgias. Novamente, os mesmos profissionais, em acumulação de cargos, com prejuízo para os utentes do hospital público. E a questão, estes são apenas os exemplos para ilustrar a questão que eu iria colocar. E termino já. A questão que iria colocar era se a entidade reguladora da saúde tem investigado estas relações de promiscuidade e de acumulação de cargos entre público e privado, que realmente parece prejudicar sempre o utente que acorre aos serviços públicos. E uma última pergunta, muito rápida mesmo, sem exemplos ilustrativos, sobre a informação dos produtos de saúde, que é algo que também nos preocupa muito, porque essa informação muitas vezes é enganosa e enganosa propositadamente. Se acha que a solução passaria por obrigar apenas a mais informação ou obrigar provavelmente até a penalizações de quem faz esse tipo de anúncios, que tipo de penalizações, como é que nós podemos intervir aqui, porque parece-nos, como disse bem, que afeta os mais vulneráveis e que engana os mais vulneráveis muitas vezes propositadamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar de CDS PP, a senhora deputada Isabel Gorgoneto, tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu queria cumprimentar a senhora professora, agradecer a clareza, a transparência, a energia e o entusiasmo com que fez a sua extensa apresentação, que obviamente só por si revela o esforço e o trabalho que a ERS desenvolve. Mas não posso deixar de notar, como já fiz o ano passado, a sua coragem por não deixar de chamar as coisas pelos nomes. E, portanto, como nem sempre temos isso aqui na Comissão de Saúde, saúdo esse seu exemplo. Eu vou ser muito breve e queria perguntar-lhe, porque eu imagino, diga-me se estou a imaginar bem, que é do conhecimento da tutela aquilo que nos veio aqui dizer sobre limitações de recursos humanos, sobre cativações que existem. A senhora falou-nos aqui de cativações que existiram em 2018. Isto é para quando temos discursos completamente dissonantes da realidade e que vêm dizer que não é assim. Mas, portanto, qual foi a resposta que a tutela lhe deu face, porque eu volto a dizer, imagino que é do conhecimento da tutela. Portanto, qual foi a resposta que lhe foi dada sobre a justificação para a limitação de meios, para as cativações, para aquilo que aqui tão bem explanou? Depois, queria perguntar-lhe, porque de alguma forma já elaborou nisso e outros colegas meus de outras bancadas já perguntaram, mas concretamente as cativações e as limitações nas contratações tiveram uma repercussão mais específica em que áreas de funcionamento? Depois, uma terceira questão que gostaria de ter o seu comentário precisamente sobre o aumento, que não é de todo falseado, é público, notório, e são tempos excessivos, sobre o aumento de tempos de espera para consultas e para cirurgias, são públicos, e portanto são claramente excessivos para aquilo que são os recomendados, e portanto queríamos saber a sua apreciação, o seu comentário. Queria também perguntar-lhe uma curiosidade, se relativamente às reclamações que têm conhecimento e ao tratamento que fazem delas, seja do setor público, seja de convencionado ou privado, se as agrupam em áreas, nomeadamente porque eu gostaria de saber se têm mais que ver com organização de serviço ou se têm que ver com questões de comunicação e atendimento dos profissionais. Do meu ponto de vista, e enquanto profissional de saúde, e porque tive contacto com esta realidade noutros países onde estive, quer no Canadá, quer na Grã-Bretanha, isto, por exemplo, implicava esforço pedagógico e formativo dos profissionais de saúde, dos diferentes níveis de profissionais de saúde, e tinha alguma curiosidade. Depois, queria só deixar aqui uma nota pessoal, tem que ver comigo, ninguém me pediu ou solicitou, mas o senhor Sr. Deputado Moisés Ferreira invocou a questão da situação, como o Bloco de Esquerda já tinha invocado, a questão da situação da parceria público-privada do Beatriz Ângelo e do Hospital da Luz. Eu faço a minha manifestação de interesses porque é público que trabalho no Hospital da Luz enquanto clínica, e não me sentiria bem com a minha consciência de não questionar a minha própria direção clínica sobre a situação que aqui foi invocada e que eu conhecia. Eu queria só deixar a nota que, de facto, o Ministério da Saúde tem conhecimento do esclarecimento que foi enviado sobre esta situação. Lamento é que o Ministério da Saúde não tenha dito nada a favor ou contra o esclarecimento que recebeu em devido tempo sobre a situação do diretor clínico do Hospital da Luz e do novo diretor clínico do Hospital Beatriz Ângelo, que é o professor Edgar Almeida, e portanto em que não há nenhuma colisão. Queria só dar nota disso, manifestando, obviamente, fazendo obviamente a minha manifestação de interesses. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Dava agora a palavra ao grupo parlamentar do PCP e à senhora deputada Carla Cruz. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente, e inicio a minha intervenção cumprimentando a senhora professora Sofia Nogueira da Silva, também cumprimentando-a não só por estar aqui efetivamente num cumprimento que a legislação impõe, mas pela clareza e pela profundidade da sua apresentação, que, em abono da verdade direi, respondeu à quase totalidade das questões que eu tinha para lhe fazer. Tivemos a oportunidade de ler os documentos que nos enviou, nomeadamente o plano de atividades para 2019 e o relatório de atividades e contas de 2018, e de facto percebemos que, apesar dos constrangimentos, e não são poucos os constrangimentos designadamente ao nível dos profissionais, isso é claro, a senhora professora já o ano passado tinha afirmado e este ano voltou a afirmar, e os relatórios traduzem precisamente isso. Apesar disso, de facto, registra-se uma enorme atividade em áreas, aliás, que a senhora professora também aqui já o disse, e designadamente no tratamento das reclamações, tendo em conta até o volume de atividade que esta área tem vindo a sofrer por força, como a senhora professora o referiu, da alteração legislativa que concentrou na entidade reguladora todas as reclamações. Mas ainda sobre este capítulo das instruções, recomendações, lemos, como estava a dizer, o relatório de atividades e gestão de 2018, e ele é de facto bastante exaustivo e mostra aquilo que foi feito, mas no que respeita, a pergunta que lhe faço, senhora professora, é no capítulo da garantia do acesso aos cuidados de saúde, foram instaurados 69 processos de inquérito, Desses processos em matéria de defesa de direitos aos cuidados de saúde foram, concluíram-se 46 processos de inquérito, tendo 38 deles resultados em emissão de 44 instruções e 11 recomendações. Tivemos o cuidado de analisar as entidades, os problemas. Está muito bem explanado, não é sobre isso que eu queria colocar, mas uma questão que a questão que lhe colocamos é esta. Obviamente que isto resulta das questões, das reclamações que vos chegam à entidade reguladora. Mas há claramente aqui uma diferença significativa entre setores públicos, setor privado, setor convencionado ou social. E eu pergunto se, efetivamente, a entidade reguladora tem esta percepção ou dados concretos se o do setor privado e do setor convencionado ou social vêem menos reclamações, vêem menos processos que dão origem a instruções e a recomendações, e se há algum estudo, porque me parece, até pela explicação que a senhora professora deu, que a ERC tenta estudar os conteúdos e não apenas fazer uma contabilização, não se faz só uma análise quantitativa, também uma análise qualitativa. A pergunta é, da origem vêm menos processos? Porquê que será que vêm menos processos? E já agora secundava uma questão que aqui já lhe foi colocada, relativamente aos problemas, sendo certo que nós numa fase, numa análise que fizemos, nós quase que poderíamos classificar esses os problemas, e há de facto um traço comum entre os problemas, mas a questão que eu colocava era essa, se tem também uma tipificação desses problemas. Uma outra questão que eu lhe gostaria de colocar, e prende-se obviamente com os profissionais e com as contratações. De facto, já há alguns anos que há esta previsão da contratação de mais 30, é? E eu pergunto-lhe, senhora professora, também o assumiu com toda a clareza e frontalidade, que ainda não aconteceram. A pergunta é, que previsão há para que eles aconteçam no ano 2019? Não vamos deixar saudamos, obviamente, a regularização dos vínculos precários destes trabalhadores. Isto, de facto, é crucial para o PCP que esta seja feita, porque efetivamente eles estavam a responder a necessidades permanentes e, portanto, tinham direito a ter um vínculo e a ter uma estabilidade, porque, como disse muito bem, e assumiu, e mais uma vez também congratulá-la por isso, eram prestadores, eram falsos prestadores, porque efetivamente eles trabalhavam todos os dias sobre uma orientação, cumpriam ordens e, portanto, eram efetivamente uma necessidade permanente e, portanto, saudamos esta regularização, reconhecemos que ainda são poucos e, portanto, que há um trabalho. E, portanto, relativamente a estes 30, qual é a previsão para eles acontecerem? Sobre as cativações, nós não escamoteamos o problema. Temo-lo dito, obviamente, que as cativações são um instrumento de gestão orçamental, mas não podem é privar os serviços ou as entidades daquilo que é o cumprimento das suas missões. E claramente, já não é a primeira vez que a entidade o diz aqui, a senhora Presidente já o disse o ano passado, voltou a dizê-lo, está efetivamente a comprometer. E da nossa parte continuaremos nesta exigência de que essas cativações não possam comprometer o cumprimento das missões e dos objetivos. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Dava agora a palavra para responder a todas estas questões à senhora professora Sofia Nogueira da Silva. Tem a palavra, senhora professora.
Muito obrigada.
Sendo que tem, temos 25 minutos para responder a estas questões como indicativo.
O ano passado diz-me que eu só tinha 5.
Pois, mas é que temos outra audição a seguir.
Eu descobri sempre aqui que tenho mais tempo do que eu achava que tinha, o que é uma maravilha. O ano passado descobri que tinha até às 3 da tarde, o que era, hoje vai ser muito.
Tinha não, vamos ver.
Eu fui ouvir outra vez a audição, diverti-me.
Temos outra audição a seguir, que já passámos até o prazo, em 15 minutos, o prazo que tínhamos combinado com os senhores que vêm a seguir. Mas, a senhora professora, aquilo que nos traz aqui são questões importantíssimas para o Serviço Nacional de Saúde e que não podemos deixar de ter todas as explicações e com a disponibilidade que a senhora professora sempre demonstrou, temos de aproveitar essa disponibilidade. Porque hoje em dia o que temos é que ou não nos recordam aqui quando vêm cá à Assembleia ou não sabem explicar. Era só uma nota. Mas tem a palavra, senhora professora, já agora, que a senhora professora aí não recorda-se de tudo e traz toda a documentação sempre. Tem a palavra.
Muito obrigada. Eu gosto muito de vir cá. É o que eu tenho a dizer-lhes, porque apanho sempre com elogios destes de apresentações. É claro que as minhas apresentações são sempre extensas e este ano eu andei aqui um bocadinho até mais depressa do que nos anos anteriores, porque como só venho normalmente cá uma vez por ano, embora esteja completamente disponível para vir sempre que entenderem, é tentador vir cá e explicar-lhes o que é que temos vindo a fazer e apresentar aquilo que é este tem vindo a fazer, e por isso depois acabo por se calhar demorar mais do que seria desejável, e peço-lhes desculpa por isso, porque o tempo é um recurso escasso.
Nós é que agradecemos.
Quanto à minha disponibilidade para vir cá, total. Como lhes digo, nós não temos tutela e, portanto, o único momento que temos de prestação pública de contas é este, e é absolutamente fundamental, é bem da transparência que isto aconteça. Sempre que acharem necessário, nós estamos completamente disponíveis para o tempo que for preciso. Aliás, o ano passado até disse que ficava cá 3 semanas, acho eu, a falar sobre qualidade em saúde. Por isso a minha disponibilidade, como podem ver, é total. Minha, da ERSE. De qualquer forma, muitas destas questões são transversais e, por isso, vou tentar ser o mais breve possível. É verdade que 2018 foi um ano de muito esforço, mas tinha que ser, porque o cidadão não quer saber se há cativações ou se não há. A ERSE tem atribuições e, portanto, como não está em cima da mesa nenhuma demissão, se era isso que queriam saber, temos mesmo é que trabalhar, e como temos os recursos que temos que os pôr a trabalhar o melhor possível. É um esforço de toda a gente, mas faz parte, quem não estiver bem também tem sempre uma boa solução. Sobre as reclamações, é verdade, e seguindo a ordem das questões que me colocaram, é verdade que houve um aumento muito significativo das reclamações que chegaram à ERSE entre 2015 e 2018. Nos primeiros anos isto é explicado em parte porque houve aqui uma fase de transição, porque só a partir daí é que foi a ERSE a congregar todas estas reclamações, e portanto houve aqui problemas de processo na passagem de reclamações de outros sítios para a ERSE, e na própria facilidade que existia em fazer chegar estas reclamações à ERSE, nomeadamente em termos de sistemas de informação. Nos últimos anos, essas questões já estão completamente ultrapassadas e, portanto, o aumento é um efetivo aumento, achamos nós, de reclamações, ainda que haja sempre um ou outro prestador que nós vamos identificando que não nos faz chegar as reclamações em tempo. Aliás, há uma coisa que nos preocupa, porque nós verificamos, isto é um parênteses, nós verificamos no sistema de informação onde nos chegam as reclamações que existe um volume significativo de processos que estão em pré-submissão, portanto nós não podemos fazer nada sobre eles porque formalmente não chegaram à ERSE, mas é um bocadinho como o carrinho de compras quando fazemos compras online, nós sabemos que há ali qualquer coisa. E uma parte do aumento do início do ano passado, e por isso é que eu dizia que estamos mais ou menos em linha com o ano passado, apesar de nesta altura já termos tido mais, uma parte dessas foi precisamente um esforço que nós fizemos junto dos prestadores nos fazerem chegar essas que ainda estavam ali pendentes e sobre as quais nós não podíamos intervir. O que nós temos vindo a verificar é que de facto há um aumento sistemático todos os anos das reclamações, e como digo, isto pode ser um efeito positivo de aumentos de literacia, de maior consciência do direito de reclamar. As pessoas neste momento já acham normal pedir o livro de reclamações, e isso já não é visto como algo que depois vai gerar uma retaliação. Portanto, todo o tipo de pessoas neste momento faz reclamações, e temos um número significativo que é feito diretamente à ERSE. Portanto, quando as pessoas não querem ou não têm sequer disponibilidade mental para fazer essa reclamação no momento, fazem-na chegar à ERSE a seguir, e portanto neste momento há muitos canais para que isso possa acontecer. Digo eu, uma parte pode ser aumento de literacia e facilidade no ato de reclamar e maior consciência de que isso é um direito, e de que isso depois tem efeitos, não é? As pessoas também muitas vezes se calhar pensam em não reclamar porque acham que não leva a nada, e o facto de começarem a ver que há consequências também faz com que mais facilmente se motivem a ocupar o seu tempo em momentos muitas vezes difíceis para reclamar. Uma parte poderá ser mais problemas identificados, maiores níveis de exigência, há múltiplos fatores a justificar isto. Mas é verdade que de ano a ano temos vindo a verificar um aumento significativo.
Em que áreas e em que setores? Ora bem, tem havido aumento de reclamações em todas as áreas ao longo do tempo. Aliás, os temas mais pesados, mais significativos, mantêm-se mais ou menos estáveis de ano para ano. Se calhar respondia já às várias questões das reclamações e isto ficava tratado. Em termos de pesos relativos dos temas, nós agregamos efetivamente as reclamações em grandes blocos e depois desagregamos isto. No relatório de atividades, nós não fizemos um grande detalhe, porque nós fazemos relatórios trimestrais e anuais de reclamações concretamente. Aliás, o do ano passado está mesmo prestes a sair. E aí fazemos uma análise exaustiva por temas, por regiões, por prestadores, enfim. Daqui a dias isto estará disponível. De qualquer forma, em termos de peso dos vários temas nas reclamações que foram submetidas e decididas em 2018, e faço aqui uma ressalva de que este quadro é diferente, estes valores que eu lhes vou dizer são diferentes dos que estão no relatório de atividades, porque aí o que está é todas as que foram tratadas. E como nós tratamos muitas de anos anteriores, depois as comparações são difíceis de se fazer, porque as reclamações devem ser uma fotografia do sistema de saúde e não da atividade da ERSE. No relatório da atividade de reclamações, o que nós tentamos mostrar é qual é o panorama em cada ano daquilo que as pessoas consideram como fundamental deixar escrito. E, portanto, olhando apenas para as reclamações submetidas e decididas em 2018, o tema mais frequente são tempos de espera no local. Não tempos de espera em termos de TMRGs, mas tempos de espera no local. Portanto, atrasos face, por exemplo, ao horário em que estava previsto acontecer uma consulta, por exemplo. Seguido de focalização no utente. Aqui estamos a falar de questões de humanização, direito ao acompanhamento, direito ao acesso ao processo clínico e por aí fora. Depois, procedimentos administrativos. Depois, acesso a cuidados de saúde. Depois cuidados de saúde e segurança do doente e depois mais pequenas instalações, questões financeiras e por aí fora. Respondendo já agora a uma questão que me colocou a senhora deputada Carla Cruz, dizia-lhe também já, porque também já me fez essa pergunta o ano passado, eu trazia o quadro e este ano tive o cuidado de trazer porque já estava mesmo a ver que me iam perguntar isto outra vez, em termos de tipos de prestadores. Portanto, nos privados com internamento, o tema mais frequente são tempos de espera, seguidos de procedimentos administrativos. Isto vai estar disponível de qualquer maneira no documento que nós vamos publicar. Nos privados sem internamento, também tempos de espera e procedimentos administrativos. Nos públicos com internamento, excluindo as PPPs, tempos de espera e focalização no utente. Portanto, aqui as questões da humanização que me colocava também há bocadinho. Nas PPPs, tempos de espera e focalização no utente, portanto, igual aos hospitais EPE, portanto, unidades com internamento. Nos públicos sem internamento, acesso a cuidados de saúde, e aqui estamos a falar essencialmente de acesso a médico de família, que tem sempre um peso muito significativo nas reclamações, seguido de procedimentos administrativos. Nas instituições do setor social com internamento, e tal como no ano passado, o tema mais frequente são cuidados de saúde e segurança do doente, seguido de tempos de espera no local, e no setor social sem internamento, procedimentos administrativos seguidos de tempos de espera. Portanto, transversalmente, o tema mais frequente são tempos de espera, mas há claramente aqui variações conforme o tipo de prestador que estamos a falar. Posso-lhes dizer também já agora que, só para terem uma noção do volume de que estávamos a falar em termos de reclamações, nós decidimos 52.642 em 2016, 62.579 em 2017, 112.865 em 2018. Isto é quase desumano. Eu até me sinto mal em dizer isto enquanto Presidente do Conselho de Administração, porque são os desgraçados que fazem isto todos os dias. Acho que devíamos todos passar por lá de vez em quando para ver o que é. Quanto ao convívio do Governo com as entidades reguladoras, eu não posso fazer juízes de valor sobre isto, o que eu posso é verificar constatações e factos. Portanto, tem havido de facto aqui, principalmente do ano passado, houve aqui um impacto muito grande de uma decisão que não foi única para a ERSE, também é preciso dizê-lo. Comprometeu, obviamente, a atividade em 2017, o ano passado e este ano, compromete a atividade em todas as suas áreas. É claro que há áreas que nós não podemos mesmo deixar cair, porque, por exemplo, obedecem a prazos, como é o caso do licenciamento. Há áreas como as reclamações que nós consideramos que, a partir do momento em que temos essa atribuição, temos que a fazer em tempo útil, porque, caso contrário, não tem qualquer tipo de utilidade. Depois há áreas que nós gostaríamos de já ter feito avançar mais depressa e que não pudemos, mas estaríamos a fazer futurologia, saber o que é que poderíamos ter feito se tivéssemos tido esse dinheiro e esses recursos, porque nós estamos apenas a falar de dinheiro. E pronto, o que nós podemos ver é que com os recursos que temos fizemos bastante mais do que tínhamos feito em anos anteriores. Se tivéssemos tido mais recursos, teríamos feito mais. Eu quero acreditar que também teríamos feito melhor, mas isso nunca vamos saber, não é? Foi uma oportunidade perdida. Em que ações concretas, transversalmente, é o que lhes posso dizer. Depois, eu não estou certa de ter percebido exatamente a pergunta ligada aos trabalhadores integrados via PrevPap, ou seja, eram pessoas que... Não era sua. O grupo parlamentar do PS levantou-me uma questão sobre a integração das pessoas via PrevPap e qual era o quadro pormenorizado. Eu não sei exatamente o que é que isso quer dizer. Basicamente estamos a falar de 8 assistentes técnicos e 8 técnicos superiores. Eram pessoas que já estavam, por força das dificuldades que tínhamos vindo a ter nas contratações, que já estavam a trabalhar connosco há algum tempo. Aliás, no caso das entidades reguladoras independentes, houve uma deliberação por parte do Conselho de Administração sobre esta matéria que depois foi homologada e a posição da ERSA obviamente foi, sim, estas pessoas estão a trabalhar connosco, demos os factos e portanto elas foram integradas, como não podia deixar de ser. Ninguém questiona a integração das pessoas para todos os efeitos que estavam a trabalhar connosco, muitas delas tinham-se candidatado inclusive ao processo de recrutamento, como é natural, nunca saberemos quais teriam ficado e quais é que não teriam ficado. O que é certo é que estas pessoas vieram para os quadros da ERSE, já estavam a trabalhar no passado, essencialmente estão a fazer o que estavam a fazer antes e portanto não trouxeram aumentos de produção, não é? Não sei exatamente qual era a pergunta. Ah, ótimo, ainda bem, consegui responder à pergunta sem a perceber, exatamente, ainda bem. Pois, pronto, é isto. Ótimo, ainda bem. Quanto à operacionalização do reforço da literacia, isto é absolutamente imperativo. Nós sabemos que o setor da saúde peca inevitavelmente por questões de assimetrias de informação e portanto, muitos dos problemas que acontecem em parte poderiam ter sido evitados caso as pessoas tivessem total consciência dos seus direitos enquanto utilizadores e utentes dos serviços de saúde e enquanto cidadãos no âmbito da saúde. E, portanto, aqui, por isso é que eu dizia que estas ações devem ser tão partilhadas quanto possível para serem eficazes. Muitas das questões ligadas à saúde não têm especificamente apenas a ver com cuidados de saúde e, portanto, há aqui uma necessidade de congregar esforços com outras instituições que também têm responsabilidades nestas matérias e podemos estar a falar ao nível de vários ministérios, de instituições dedicadas à defesa dos utentes e à defesa dos consumidores em geral, instituições que trabalham com franjas da sociedade que estão particularmente vulneráveis e a quem é particularmente difícil chegar informação. Estamos a pensar em formas de o fazer, sendo certo que temos sempre de ter cuidado para não pisar as competências de outras instituições e, portanto, a melhor solução é sempre trabalhar com elas. Nós estamos completamente disponíveis e achamos que esta matéria é absolutamente fundamental, até porque o que nós vemos muitas vezes nas reclamações, e penso que já tinha dito isso aqui, é que muitas vezes as pessoas queixam-se de alguma coisa sem saber exatamente o que é que não correu bem. E isso, por exemplo, relativamente aos tempos de espera, é visível. As pessoas dizem, já estou a esperar há muito tempo, porque sentem que já ultrapassou tudo aquilo que seria a sua expectativa. Não sabem exatamente até que ponto é que a lei foi violada, por exemplo. E possivelmente haveria muito mais reclamações em algumas áreas. Primeiro, se as pessoas sentissem que isso tem consequências e, portanto, vale a pena fazer esse esforço adicional em momentos particularmente difíceis. E segundo, se tivessem consciência absoluta do que está a acontecer. Claro que muitas reclamações não têm fundamento. Há coisas que são inevitabilidades. Mas eu estou convencida que o número de reclamações ainda poderia aumentar mais se nós aumentássemos os níveis de literacia e, acima de tudo, seriam feitas de uma forma que permitiriam uma intervenção mais eficaz por parte da ERSE, porque iriam mais ao centro do problema. Aliás, é curioso, um parênteses, acontece-nos em algumas reclamações nós percebermos exatamente qual foi o problema nas entrelinhas e não aqui naquilo que o utente diz e, às vezes, até na própria resposta, nas alegações do prestador. Ou seja, só aí é que nós percebemos exatamente qual é que foi o problema, porque o cidadão, em particular, nem sequer percebeu exatamente o que é que estava a acontecer. Quanto ao reforço do papel da reguladora, bom, sim, nós entendemos que deve haver uma total separação de papéis. A partir do momento em que temos o sistema que temos hoje, o sistema de saúde é um modelo que nós queremos em cada momento e pode ser diferente. No sistema de saúde que nós temos hoje, a existência de uma reguladora independente é fundamental, achamos nós, e portanto esta separação é fundamental também. Quanto às questões de se as cativações vão gerar demissões, já disse que não. Eu acho que dificilmente voltamos a ter um ano como 2018. Portanto, se não houve demissões com 43% do orçamento, eu acho que difícil. Podem vencer-nos pelo cansaço. Nós cansados estamos, mas ainda não estamos bem nesse ponto. Vamos ver. Espero que não. E sim, houve uma recomendação da Assembleia da República e nós estávamos na expectativa de que isso tivesse consequências, mas obviamente decisão política é o decisão político e é preciso dizê-lo para que não haja dúvidas. A ERSE, sendo uma entidade independente, faz parte do aparelho de Estado e, portanto, nós somos uma instituição pública e, naturalmente, as relações entre instituições públicas têm que ser sempre necessariamente boas. E, portanto, quando se fala aqui, quando se envolve aqui juízes de valor, nós podemos não concordar com as decisões de uma determinada entidade do Estado, mas nós também somos uma entidade do Estado e, portanto, dizemos-lo frontalmente, da minha parte podem sempre esperar isso, mas isso não quer dizer que haja aqui uma cabala, nós temos que acreditar que não, não é? Não há nenhum motivo para isso. Quanto à ADSE, pois, a área da relação económica, como eu disse, é uma área que exige aqui outro tipo de envergadura e de escala e de qualificações. Precisamos de mais gente e precisamos de pessoas com qualificações diferentes. Nós temos vindo a acompanhar isto. É claro que a questão da indução da procura é sempre uma coisa difícil de medir, porque a ADSE também permite um acesso mais franco e, portanto, isto leva a um aumento de procura e da oferta, que é difícil às vezes de distinguir. Se esse aumento é porque há um acesso mais fácil ou se é gerado por indução da procura. Colocou-me a questão de se nós recebemos por parte do Ministério da Saúde um pedido formal para olharmos para isso. Não, mas isso não impede que nós tenhamos que intervir sempre que necessário, porque faz parte das nossas competências. Portanto, temos vindo a acompanhar esta questão. Quanto à promiscuidade entre o público e o privado, são decisões políticas, mais uma vez. A questão da exclusividade, com alguma regularidade, volta à mesa da discussão. É o que é. Quanto ao desvio de material, bem, isso é um caso de polícia, não é? É nesses tempos que deve ser tratado. Quanto aos produtos de saúde, há áreas que não estão sobre a alçada da ERSE. Portanto, é claro que nos preocupa a todos, até porque todos podemos vir a ser alvo disto. Deve haver penalizações aí, mas aí, por vezes, eu já disse isso aqui da primeira vez que cá vim, ainda nem sequer estava em funções, há áreas que compete ao legislador clarificar e não a nós. Portanto, claramente esta área não está sob a alçada da ERSE, mas é bom que fique claro sob a alçada de quem é que está para que se possa intervir. Quanto à energia e ao entusiasmo, bom, a energia mantém-se, embora ao nível de cansaço acumulado significativo, posso dizer-lhes que já estou a ansiar pelas minhas férias no verão de 2022. Já ando a fazer planos em família do que é que vou fazer nesse verão. O entusiasmo tem que existir sempre. No momento em que esse entusiasmo não existir, a vontade de fazer as coisas de outra forma e de forma transparente não existir, não estou aqui a fazer nada. Quanto ao conhecimento daquilo que chamou de tutela sobre os recursos humanos e as cativações, esse não tem tutela. Temos um Ministério a que estamos adstritos para os efeitos previstos nos nossos estatutos. Agora, naturalmente, o Ministério da Saúde tem conhecimento e tem sempre, assim como tem a Assembleia da República, sempre nós fazemos insistência junto do Ministério das Finanças, no caso das cativações. Nós damos sempre conhecimento ao Ministério da Saúde e temos um contacto regular com eles. É o que posso dizer quanto a isto. A questão é que nós, de facto, no âmbito dos nossos estatutos e da lei quadro, nós temos autonomia de gestão, autonomia financeira e por aí fora. Depois somos englobados na lei de orçamento de Estado e é sobre isto que, se me permitem, nós estrebuchamos, não é? A partir do momento em que isso acontece, são criados obstáculos a coisas que deveriam ser fluidas e que deviam ser decisões de gestão, no nosso entender, da ERSE, que atrasam os processos, em particular quando estamos a falar de contratações. Impacto em todas as áreas. Quanto aos tempos de espera, eu tenho aqui alguma informação que lhes posso dar sobre a nota de monitorização que vamos publicar e que deve ser publicada amanhã ou no dia a seguir. Como lhes disse, esta análise teve dificuldades, nomeadamente na recolha de informação, portanto nós não temos o panorama total que gostaríamos de ter. De qualquer forma, esta monitorização abrange atividade cirúrgica, consultas externas hospitalares, portanto, feitas por indicação dos cuidados de saúde primários e consultas no âmbito dos cuidados primários. Em termos da atividade cirúrgica, há diferenças significativas entre prestadores e para os vários níveis de prioridade que estão estabelecidos nos TMRGs. De qualquer forma, em média, entre janeiro e maio de 2018, houve uma taxa de incumprimento média de 18,5% nas cirurgias programadas e 39% nas consultas feitas nos hospitais por pedido dos cuidados primários. É preciso dizer aqui que, naquilo que diz respeito às consultas, nós só conseguimos monitorizar 38% dessas consultas, porque só conseguimos ter acesso à informação de consultas que são feitas a pedido, como eu dizia, dos cuidados primários. Portanto, aquelas que advêm de indicações dentro do hospital ou de referenciação por outros hospitais, nós não conseguimos aceder. Ou seja, os hospitais neste momento só nos conseguem dar alguma informação, e é uma das coisas que estamos a tentar ver, não é por não quererem dar-nos os dados, é que eles próprios não os conseguem tirar dos seus sistemas de informação. Portanto, diga aí.
Só para clarificar, portanto, as consultas pedidas pelos cuidados primários representam 38% do volume de consultas?
Sim.
Portanto, o resto
são internas ou por referenciação de outros hospitais? Embora haja alguns dados que nos podem não nos ter sido dados, portanto estamos a falar em valores médios, sendo certo que houve alguns hospitais que não conseguiram fazer chegar informação ou que não conseguiram fazer chegar toda. Portanto, é um universo imperfeito, temos que trabalhar com a informação que temos e destacar isso, porque obviamente tem limitações, que é uma das coisas que nós gostaríamos de suprir. No mundo ideal, nós até poderíamos ter acesso ou aos sistemas de informação dos próprios prestadores diretamente ou a uma forma centralizada de conseguir aceder a isto. Aliás, a primeira nota de monitorização não foi publicada, precisamente porque nós tivemos muitas dificuldades com a metodologia e os prestadores não conseguiam dar-nos os dados que nós precisávamos para fazer a análise. Portanto, isso é uma das grandes limitações que este estudo tem, mas são os dados que existem. Quanto às consultas nos cuidados primários, mais uma vez, os ACES não conseguem dar-nos informação detalhada utente a utente, portanto não nos permitem fazer uma análise tão desagregada como fizemos para os hospitais. Ainda assim, verificamos taxas de incumprimento significativas, por exemplo, na consulta por motivo não relacionado com doença aguda, para os quais só temos resultados da RS Norte, Centro e Algarve, porque foram as ARSES que nos deram a informação, temos variações de taxas de incumprimento que vão entre os 19,8% e os 26,6%. Portanto, mais uma vez, estamos a falar de taxas de incumprimento significativas, ou seja, consultas que são feitas para lá do tempo que está legalmente previsto. Independentemente dos problemas no tratamento dos dados e do desfasamento temporal que existe, o que nós verificamos é que, para todas estas áreas, e com particular destaque no caso dos hospitais, porque é para quem temos mais informação, o que nós verificamos e que se confirmou nos dois momentos de tratamento de dados é que há aqui um problema sistémico. Ou seja, nós não estamos a falar de hospitais concretos que são outliers e que têm tempos de espera atípicos. É verdade que há hospitais melhores do que outros nesse aspecto, e o que nós tentamos perceber com eles é porque é que isso está a acontecer, mas também é verdade que há aqui um problema que é transversal. E, portanto, sendo transversal, o nosso entendimento foi que, para além de trabalharmos junto de cada um destes prestadores para perceber o que é que se está a passar e, numa lógica de cooperação, como diziam há pouco, tentarmos encontrar formas de que, para que a situação melhore, e tem sido essa a atitude que nós temos tido. Nós temos poderes sancionatórios previstos para estas situações de incumprimento, poderia haver processos de contraordenação, inclusive. O nosso entendimento é que, num primeiro momento, aplicar sanções a hospitais que poderão não estar em condições de cumprir é inconsequente, só vai trazer ainda uma pressão adicional. O que nós fizemos, num primeiro momento, foi dar conhecimento das conclusões deste estudo ao Ministério da Saúde, já o fizemos há algum tempo, precisamente porque se trata de um problema sistémico. O Ministério da Saúde informou a ERSE que se encontra em curso um plano de gestão de acesso que visa a resolução de problemas de ultrapassagem dos TMRGs, portanto estamos a aguardar pelas consequências disso e veremos nos próximos momentos de monitorização se a situação se resolveu. É evidente que isto não é um objetivo em si mesmo, ou seja, verificar apenas o cumprimento ou incumprimento não é um objetivo final, digamos assim, é um ponto de partida. Esta informação permite-nos agora, mais uma vez, não apenas na lógica do regulador polícia, mas no regulador promotor de qualidade e de melhorar o acesso, permite-nos identificar problemas, identificar desvios, tão depressa quanto possível, e daí a necessidade de termos informação em tempo útil, e trabalhar junto dos prestadores para encontrar formas de melhorar isto e trabalhar junto do Ministério da Saúde, que em última instância, em algumas situações, dependem. Estas melhorias dependem de decisões políticas. Portanto, veremos, podemos ter que vir a usar os nossos poderes sancionatórios ou não. Vamos ver. Quanto às questões de acesso que me colocou nas reclamações, na área do acesso é natural que haja mais reclamações no setor público, porque é aí que está prevista a não desnatação, o acesso universal e por aí fora, não é? Portanto, há reclamações em todos os setores, a necessidade de intervenção é enviesada naturalmente, porque é aí que nós temos que garantir que esses fenómenos não acontecem e, portanto, à partida, estranho era se não houvesse aqui um enviesamento para o setor público. Não sei se era essa a questão que me levantava. Tirando isso, obviamente, quando há questões que comprometem da mesma forma o setor público, o setor privado e o setor social, nós intervimos exatamente da mesma maneira. Finalmente, quanto às 30 que ainda falta contratar. Bom, nós tínhamos os 27 mais 30, não é? Portanto, os 27 estão em vias de chegar. Muitos deles já estão, os últimos vão entrar agora nas próximas semanas. Integramos efetivamente 16 pessoas via PrevPap, portanto, de certa forma, isto veio ocupar, pelo menos do ponto de vista financeiro, uma parte destes 30. Se seriam exatamente aqueles perfis ou não. Bom, nós quando desenhamos o processo de contratação dos 27, não estávamos não sabíamos que íamos incluir estes 16. Temos previstas no nosso orçamento na mesma as contratações que já tínhamos nos anos anteriores. Como disse, num primeiro momento, neste momento nós temos que dar resposta a uma obrigação legal, que é abrir concursos públicos para os dirigentes, porque até aqui, e no âmbito dos estatutos da ERSE, os dirigentes, portanto, diretores de departamento e coordenadores, eram nomeados em comissão de serviço interna, e portanto agora vamos ter que abrir concursos públicos, e depois, em função de quantos novos cheguem, porque não sabemos se quem vai ficar é quem já está ou não, quem já está nos quadros ou não, veremos quantos lugares mais temos capacidade financeira para assegurar. Gostaríamos que este ano houvesse mais contratações, porque, como digo, é premente. Eu nunca posso enfatizar isto o suficiente. Há tantas áreas que nós gostaríamos de já estar a fazer muito mais coisas, que se me permitem o desabafo, se não tivesse havido limitações ao gasto nestes últimos anos, se não tivesse havido limitações ao orçamento, com muita probabilidade nós já estávamos a dizer que o orçamento nem sequer chegava. Porque há tanta coisa para fazer, dificilmente alguma vez chegará, não é? A verdade é que trabalhamos com quase metade daquilo que tínhamos disponível no ano passado, portanto esperamos sinceramente que 2019 não seja um ano tão negro nesse aspecto como foi 2018.
Muito obrigado, senhora professora. Teríamos agora, uma segunda ronda, ficaram relativa às questões que ficaram ou não. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à senhora deputada Elza Paes.
Muito obrigada, senhora Presidente. Senhores deputados, eu também quero cumprimentar a senhora professora Sofia Nogueira Silva pelo trabalho que aqui nos apresenta, um trabalho que já dura há mais de 3 anos e, portanto, saudá-la por todo o esforço que tem feito no sentido de manter uma boa gestão nesta entidade reguladora de saúde. Apesar das dificuldades apontadas ao nível dos recursos e também das cativações, estão sublinhadas aqui pelos partidos à nossa direita, eu gostava de dar conta que as cativações, não só para a ERSE, mas de uma maneira geral, são normais no esforço de consolidação das contas públicas, que é um objetivo da governação que está a ser cumprido, contas em ordem, sem perda de direitos sociais para os utentes dos serviços, como se verificou, pese embora a dificuldade que apresentou, mas a vida também é feita por acréscimos de dificuldades quando estamos perante problemas excessivos e nesse caso, saúdo-a à senhora professora e também a todas as pessoas que trabalham na ERSE. Porque apesar de todas estas limitações, como disse aqui muito bem, o serviço e a missão não foi afetada. Apontou dificuldades, obviamente, é certo, mas também apontou avanços nos tempos médios de decisão, na identificação de tendências e algumas áreas que precisam de ser aprofundadas, nomeadamente ao nível da avaliação de impacto. Portanto, é um caminho que está em curso e isto reflete a boa gestão dos serviços. Ou seja, com o mesmo, fez mais. E é isto que se pede ao país em tempo de crise. E respondendo ao senhor deputado Simão Ribeiro, quero lhe dizer que não tenho vergonha desta governação, temos orgulho desta governação. Não mandámos emigrar jovens, não mandámos emigrar enfermeiros, não mandámos emigrar enfermeiros. Temos orgulho que o país tenha hoje contas consolidadas, sem perdas significativas dos direitos sociais, como vinha acontecendo, dado que também com esta consolidação das contas conseguimos garantir que o país fosse retirado da austeridade em que sim os senhores nos colocaram. Bom, depois de feito este introito, eu gostava de fazer algumas perguntas. Algumas perguntas técnicas, Sr. Presidente, mas tinha que responder, obviamente, à provocação que me foi feita.
Se a democracia
feita,
é aqui na nossa comissão. Senhores deputados, deixem a senhora deputada concluir.
Senhor,
por favor.
Senhora
aqui
professora,
não há austeridade nem cativações no aquilo que os senhores deputados têm para dizer. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente às áreas temáticas que salientamos de grande interesse, nomeadamente garantia dos acessos e acesso aos cuidados de saúde, garantia dos direitos e literacia em saúde, poderíamos falar de literacia a todos os níveis, mas aqui estamos a falar de literacia em saúde, que é uma questão absolutamente central, porque se não tivermos noção da forma como podemos ter acesso aos direitos, obviamente não podemos exercer esses direitos. E também na questão em que falou, em que se zela pela prestação dos cuidados de qualidade aos utentes. A senhora professora, e cito-a, disse que apesar das dificuldades, há dificuldades em fazer chegar a informação. E eu pergunto-lhe que estratégias é que estão em curso para que esta informação efetivamente chegue. E que estratégias também estão em curso para que esta iliteracia, que sabemos que não é só da saúde, é generalizada, possa vir a ser diminuída de forma progressiva, porque não se combate a iliteracia de um dia para o outro. E depois, no relatório, também diz que há um efeito dissuasor e preventivo dos comportamentos irregulares, sobretudo quando se aumenta o número de reclamações, e que estas reclamações não são necessariamente porque haja mais problemas, mas porque há visibilidade e, portanto, há mais atuação. É uma reclamação que resulta da eficácia e não do aumento do problema, o que saudamos, porque este 80, penso que é 80 e tal por cento de reclamações, já não tenho presente o número, mas seja o número que for, é muito importante que saibamos que não é devido ao aumento de problemas, mas a um aumento da eficácia da resposta, o que mais de uma vez saúdo a eficácia num quadro de gestão muito apertada dos recursos que aqui nos apresentou. E gostava de lhe perguntar como é que também já foi aqui levantada esta questão, se há uma tipologia de reclamações, se ela está a ser construída, e ao nível da avaliação de impacto, que é uma das áreas ainda frágeis, quando é que pensa resolver estas duas questões ou se elas já estão eventualmente a ser resolvidas para se aprofundar de forma qualitativa as respostas aos nossos utentes. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Dou agora a palavra, se for o caso disso, ao senhor deputado Moisés Ferreira, se tem alguma questão, só para fecharmos aqui esta segunda ronda.
Sr. Presidente, só para agradecer mais uma vez a presença da professora Sofia Nogueira da Silva e esperar que a próxima vez que aqui esteja já não tenhamos que falar sobre cativações na ERS, nem ouvir coisas como fazer mais com menos, porque isso faz-nos lembrar outros tempos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à senhora deputada Isabel Galriça Neto, do CDS-PP. Tem a palavra.
Não, só para agradecer mais uma vez, e acho que foi muito didática e muito clara.
Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à senhora deputada Carla Cruz.
Sr. Presidente, cumprimentar mais uma vez o Sr. Professor, agradecer-lhe as explicações e as respostas que dá e que sempre deu, e portanto era isso que gostaria de aqui dizer.
Senhora Professora, se tivesse dado uma nota, se fosse o Presidente da República, como foi tudo, era 10, dava-lhe 10, ou dava 11. Portanto,
dava
tem
11.
Sido. Dava-lhe 11, porque, portanto, está a ver, é comum aqui de 0 a 10, de 0 a 10, que é agora a escala que se usa. Portanto, está aprovadíssima pelos senhores deputados, e, portanto, está a ver. Há aqui uma ligação forte e agradecemos desde já. E eu queria dizer isto com isto, era que agradecemos as suas explicações de forma exaustiva que nos deu. É importante estes órgãos e estes organismos darem estas explicações e da parte da senhora professora vê-se, e de todos aqueles que trabalham consigo na instituição, na ERS, vê-se que não têm problemas em dar as explicações, que é importante. E dava-lhe agora a oportunidade de fecharmos aqui a nossa audição com a resposta a este conjunto de questões e algumas que acho que serão oportunas. Tem a palavra, senhora professora.
Muito obrigada. 11, eu que venho do mundo académico, fico maravilhada com ter um 11 em 10. Muito obrigada.
Mas fez o pleno aqui.
Muito obrigada. Bom, descendo agora um bocadinho àquilo que importa. Quanto às cativações... Não compete à ERS, nem a nenhuma instituição que não seja parte do Governo, a discutir as cativações como instrumento de gestão. A questão é que, no caso da ERS, como em todas as reguladoras, nós estamos a falar de receitas próprias. E, portanto, aquele dinheiro que não seja utilizado num determinado ano vai acumular em saldo de gerência. E o que aconteceu foi que este ano, em 2018, mais de 2 milhões de euros de cativações e 1 milhão e meio de corte orçamental foram para saldo de gerência. Portanto, nós continuamos a acumular um saldo que ainda para mais não podemos utilizar e que não importa a ninguém do ponto de vista prático no sistema de saúde. E tendo em conta que o orçamento da ERS vem exclusivamente do setor regulado e quase exclusivamente de taxas e contribuições regulatórias, esse dinheiro está a ser tirado das instituições e não está a ser utilizado novamente no sistema de saúde, e é isso que nos preocupa. Quanto às reclamações, eu já dei aqui a tipologia dos temas, não sei se querem que volte.
Ficou a nota que
sim, daqui a dias, de qualquer forma, vamos publicar o documento detalhado. Quanto aos ganhos de eficiência, bom, é claro que é sempre possível fazer um bocadinho mais com aquilo que se tem. Sempre, em todo lado, em qualquer instituição e cada um de nós. A questão não é essa, a questão é saber o que é que nós poderíamos ter feito, além daquilo que fizemos, somando ganhos de eficiência a mais recursos. Nunca vamos saber. Não vale a pena... Quase todas... Eu já o ano passado acabei a minha audição dizendo que quase todas as instituições do mundo se queixam que não fazem mais por não ter recursos para isso. Nós temos. E não os usamos. Portanto, se tivéssemos condições para os utilizar, queremos acreditar que teríamos feito mais e melhor. A constatação é apenas esta. Quanto ao impacto, só para terminar com as questões que me coloca, é muito difícil avaliar o impacto. Eu não percebi exatamente a questão que me estava a levantar sobre as reclamações. É verdade que uma parte destas reclamações poderá advir, dizia eu, De haver maior literacia e de haver mais consciência daquilo que é o direito da reclamação e de haver mais facilidade por parte dos prestadores a livremente dar o livro de reclamações. Por exemplo, só como parênteses, continua a acontecer-nos com alguma frequência ter que ser chamada à polícia ou ao local para que as pessoas possam reclamar, que é uma coisa que é completamente incompreensível nos dias de hoje. Eu não tenho motivo para achar que não haja também uma parte destas reclamações que se devem a problemas identificados. Portanto, eu não disse que não havia, não tenho como saber se o aumento destas reclamações é apenas por ganhos de literacia, até porque há aumentos drásticos de ano a ano, muito significativos de ano a ano, e nós não temos assim um impacto tão grande na literacia que possa ser justificado só por essa via. Uma parte será, é o copo meio cheio, voltamos ao mesmo. Uma parte será de novos problemas que estão a ser identificados. Ainda bem que elas aparecem, apesar de tudo, porque assim podemos fazer alguma coisa sobre elas. Quanto à avaliação do impacto da ERS, agora sim, e não estou certa se era essa a questão, é claro que nós temos que ser capazes de avaliar o nosso impacto. É uma preocupação que nós temos todos os dias, porque, mais uma vez, é dinheiro que é tirado do sistema de saúde e, portanto, deve ser utilizado novamente da forma mais eficiente e mais eficaz possível. Quanto às outras intervenções, agradeço os agradecimentos. E dizer-lhes que é sempre um prazer vir aqui.
Nós é que agradecemos, senhora professora, mais uma vez, e dava por terminada aqui a nossa reunião. E até um dia deste, senhora professora.
Quando quiserem, sempre.
Tá. Então fazemos 2 minutos de intervalo só para a próxima audição. Agora aqui temos.
11 em 10?
Então aqui no.